Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que é composta por, nos três primeiros pontos, por três requerimentos apresentados para a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, a pedido do Grupo Parlamentar do PCP e com a anuência dos restantes grupos parlamentares, vamos fazer uma troca do ponto 2 para o ponto 1. Portanto, vamos iniciar pelo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS sobre a regulação do setor dos intermediários de crédito em Portugal. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, Governador do Banco de Portugal, e a equipa que o acompanha. Então, começamos pelo Grupo Parlamentar do PS, o deputado Hugo Costa. Dispõe de 5 minutos. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal, o Professor Dr. Álvaro Santos Pereira, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou esta audição sobre o tema dos intermediários de crédito autorizado, porque é um tema que também sabemos que o Banco de Portugal tem vindo a trabalhar. É um tema que representa, neste momento, segundo os dados de 2024, 57% dos créditos concedidos. 56% se estivermos a falar de crédito à habitação. Estamos a falar de mais de 6 mil intermediários, neste momento, pelos dados existentes. O enquadramento legal, atualmente, já é relativamente robusto, é um enquadramento legal de 2017. O senhor Governador tem colocado, e o Banco de Portugal tem colocado também, a necessidade de fazer alterações, e essa é a primeira pergunta que nós nos queríamos colocar. Que alterações é que estão previstas? Bem sabemos que era um tema que até há bem pouco tempo não tinha sequer enquadramento legal, hoje tem um enquadramento legal, também é um tema relativamente novo, também com o facto de muitas agências comerciais terem encerrado, naturalmente, como a própria associação aqui local, também a própria ação representativa do setor acabou por transmitir, naturalmente, o facto de várias agências comerciais terem encerrado também, naturalmente, levou também um aumento destas questões e, obviamente, podem existir algumas fragilidades, e essa também é a pergunta que lhe queria deixar. Que fragilidades é que olha a nível dos intermediários de crédito? Depois, para nós, e julgo para todos os grupos parlamentares, e também para o Sr. Governador, certamente, a confiança dos consumidores e a defesa dos consumidores, certamente, é um tema essencial, e como é que ela está garantida ou não está garantida, se existe total transparência, se não existe total transparência, nomeadamente a nível dos pressários, a nível do que é a parte, digamos assim, que os intermediários ganham. Esta, para nós, é uma questão crucial. Nós reconhecemos que existem algumas fragilidades, naturalmente percebemos essa importância. Também existiram notícias recentes que o Banco de Portugal tinha colocado até um conjunto de informações até para os intermediários colocarem mais dados, digamos assim, formulários que o Banco de Portugal disponibilizou. Também gostaríamos de perguntar sobre isso. Dessa forma, a grande questão que gostávamos de colocar, até porque foi dito que o Banco de Portugal teria interesse em fazer uma alteração jurídica, uma alteração ao quadro jurídico, é perguntar ao Sr. Governador qual é que são as alterações que estão previstas, sabendo nós que é um tema relevante, ou não estivéssemos a falar 57% dos créditos concedidos atualmente, 56% do crédito à habitação e 6 mil intermediários. É um número que nós temos que considerar relevante e, naturalmente, algumas más práticas não podem ser generalizadas a todo o setor. Existem algumas questões que para nós são relevantes e de ser acompanhadas, por exemplo, o facto de nas próprias imobiliárias existirem logo estes agentes de crédito, poderá ser logo complicado, poderá não existir logo toda a transparência e toda a regulação. Como é que o Sr. Governador do Banco de Portugal olha para esse tema e também olhar para este setor que existe quer no crédito à habitação, quer no crédito ao consumo, quer na totalidade dos créditos existentes, como é que olha nas suas diversas modalidades, quer de crédito à habitação, quer de crédito ao consumo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Governador. O Sr. Governador dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado. Antes de mais nada, bom dia, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Irei começar a minha intervenção com uma breve retrospectiva sobre esta temática e que vai responder exatamente às perguntas do Sr. Deputado. A entrada em vigor em 2018 do regime jurídico dos intermediários de crédito foi um ponto de viragem neste setor. O legislador, tanto o europeu como o nacional, reconheceu a importância desta atividade e decidiu integrá-la no perímetro da supervisão. Esta decisão teve três objetivos. Primeiro, proteger o consumidor. Segundo, promover boas práticas na comercialização do crédito. E terceiro, fomentar a concorrência. E esta opção revelou-se acertada. No final de 2025, existiam 6.216 intermediários de crédito autorizados e registados junto do Banco de Portugal. Cerca de 8 em cada 10 atuam no mercado de crédito aos consumidores, com maior presença nos setores da venda e reparação automóvel e nas atividades imobiliárias. Em 2024, os intermediários de crédito foram responsáveis pela distribuição de 57% do crédito à habitação, como o Sr. Deputado referiu, e hipotecário, e de 50% do crédito aos consumidores. No crédito automóvel, estes valores são ainda mais relevantes. 83% passa por intermediários. Em média, cada intermediário tem contrato de vinculação com 5 entidades que concedem empréstimos e quase metade destas entidades tem vínculo com mais de 500 intermediários. É um mercado relevante e estrutural no funcionamento do sistema financeiro. Precisamente por isso, devemos questionar se este mercado está a funcionar no melhor interesse do consumidor. A resposta não é linear. No crédito à habitação e no crédito pessoal, o recurso intermediário se traduz, em média, em condições mais favoráveis para o consumidor, mas o mesmo não acontece no crédito automóvel e no crédito renovável, que são os cartões de crédito e as contas caucionadas, onde se observam situações em que o consumidor suporta custos mais elevados quando recorre à intermediação, o que muitas vezes acontece porque o intermediário beneficia quanto mais alta for a taxa aplicável aos contratos que negocia. Obviamente não podemos ignorar este sinal. Mas há um problema de transparência mais estrutural. Apesar dos intermediários manterem relações com várias instituições, a maioria dos contratos é normalmente celebrada com um grupo limitado de uma ou duas entidades. Isto significa que o consumidor acredita que está a avaliar o mercado, mas muitas vezes está só a ver uma pequena fatia que o intermediário decidiu mostrar-lhe com base em critérios desconhecidos. Não há verdadeira concorrência sem transparência, obviamente, e não pode haver confiança sem lealdade na relação com o cliente. Foi neste contexto que o Banco de Portugal decidiu propor uma revisão do regime jurídico dos intermediários de crédito, com três objetivos. Primeiro, simplificação do quadro legal. Segundo, reforço da transparência, da isenção e da concorrência. E terceiro, acompanhamento dos intermediários de crédito pelas entidades que concedem crédito. No eixo da simplificação, pretende-se reduzir a burocracia do regime atual, e, aliás, essa vai ser uma das principais prioridades do Banco Central nos próximos anos, cortar na burocracia e procedimentos excessivos. Isso passa por diminuir o número de elementos exigidos no registro e pela agilização dos processos administrativos junto do Banco de Portugal. É importante sublinhar que a maioria e a grande maioria dos intermediários de crédito são micro, pequenas e médias empresas, às quais não pode ser exigida uma carga administrativa equiparável às das instituições de crédito. Regular melhor, obviamente, não é regulamentar mais, é regulamentar de forma profissional e eficaz. O segundo eixo centra-se no reforço da transparência, da isenção e do fomento da concorrência e recupera um princípio essencial. O intermediário de crédito deve permitir ao consumidor uma comparação efetiva entre alternativas. Neste sentido, propõe-se que os intermediários de crédito passem a apresentar simulações de várias entidades com quem mantém a relação, até ao máximo definido, garantindo que o consumidor tenha acesso a um leque representativo de propostas, ou seja, para o consumidor ser mais bem servido. Ainda neste domínio, propõe-se reforçar a transparência da remuneração dos intermediários e introduzir regras que previnam conflitos de interesse. O mercado só funciona bem quando os incentivos dos intermediantes estão alinhados com o interesse do consumidor. É preciso também reforçar a exigência das competências dos profissionais, alargando requisitos de qualificação e impondo atualizações periódicas de conhecimentos. Por fim, o terceiro eixo concretiza o modelo de acompanhamento dos intermediários pelas entidades que concedem empréstimos. Os intermediários vinculados e a título acessório atuam na prática como uma extensão da atividade das instituições de crédito. Esta realidade deve refletir-se na assunção de responsabilidades. A intervenção de um intermediário não pode, em circunstância alguma, diminuir o nível de proteção do consumidor nem a qualidade da oferta. Pelo contrário, as instituições devem assegurar a monitorização dos intermediários e a gestão do risco. Senhoras e senhores deputados, 8 anos após a entrada em vigor deste regime, o mercado de intermediação de crédito está mais maduro e mais presente na vida dos portugueses. Isto aumenta a relevância da exigência da supervisão. É necessário um enquadramento que reforce a confiança, assegure a transparência e garanta um funcionamento equilibrado. É com este objetivo desta proposta, e é isso que pretendemos fazer com esta revisão, corrigir o que não está bem, preservar o que funciona e preparar o setor para os desafios futuros. O Banco de Portugal continuará a acompanhar o mercado da intermediação e a promover o seu correto funcionamento, com equilíbrio, com exigência e com um objetivo claro: proteger os portugueses que recorrem ao crédito. Feita esta introdução de enquadramento, estou eu e o Dr. Ricardo Sousa, que é diretor da supervisão do Departamento de Supervisão Comportamental, estamos disponíveis para responder às perguntas dos senhores e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Passamos então aos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Adriana Rodrigues. Dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Governador do Banco de Portugal. Comecemos pelo essencial. Sabemos que o Banco de Portugal está a preparar uma revisão do regime jurídico dos intermediários de crédito com foco no reforço da transparência. Naturalmente, entendemos que este trabalho exige tempo e exige ponderação. Aproveitando a presença do Sr. Governador, que muito agradecemos, deixamos 3 pontos que nos parecem fundamentais. Primeiro, o crescimento do setor. Os dados mostram que o setor cresceu, e cresceu muito. Hoje os intermediários já representam cerca de 50% do crédito à habitação em Portugal e falamos de mais de 6 mil profissionais e de um setor que em poucos anos passou a movimentar milhares de milhões de euros por ano. Segundo, a transparência. Sabemos que o Banco de Portugal tem reforçado instrumentos, nomeadamente ao nível da transparência, com modelos normalizados de informação ao consumidor. Há, no entanto, a necessidade de garantir que a informação é clara, comparável e é compreendida, sobretudo, pelo consumidor. É precisamente aí que surgem os problemas, quando o cliente não percebe quem o aconselha, quando existem incentivos desalinhados ou quando a informação existe, mas não é suficiente para tomar uma decisão informada. Terceiro, a supervisão. O benefício destes intermediários existe, mas poderá não ser automático. Depende da qualidade da informação, dos incentivos e, sobretudo, da supervisão. E este é um ponto que nos parece particularmente relevante. Sabemos que grande parte da fiscalização assenta na supervisão documental, em reportes obrigatórios, em inspeções e pedidos de informação, bem como no regime sancionatório. Mas o risco não está apenas nos documentos, está na prática, na relação com o consumidor. Para garantir que o setor continue a crescer de forma sustentável e assente na confiança, é fundamental não só a existência destas regras, mas também a supervisão da sua aplicação no terreno. Os portugueses esperam garantias de que o sistema funciona, de que os riscos são identificados atempadamente e de que a supervisão acompanha a realidade. E é nesse sentido que deixo 3 perguntas. Considera que o modelo atual de supervisão consegue captar o que realmente acontece na interação real entre o intermediário e o cliente? É esta fiscalização suficiente para acompanhar um setor que representa metade do crédito à habitação? E está o Banco de Portugal preparado para reforçar não apenas as regras, mas também a eficácia da sua aplicação? O PSD estará sempre do lado de soluções sérias, equilibradas e sustentáveis que reforcem a confiança no sistema financeiro. O que o país precisa não é de mais ruído, mas sim de mais eficácia, mais transparência e mais responsabilidade. Muito obrigada, Sr. Governador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao grupo parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Paulo Seco, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Governador, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Chega intervém nesta audição com um objetivo muito claro de defender, acima de tudo, a transparência e a proteção efetiva dos consumidores portugueses num setor que nos últimos anos se tornou estrutural no acesso ao crédito em Portugal. De acordo com os dados oficiais do Banco de Portugal, os intermediários de crédito intervieram em 2024 57% do montante de crédito à habitação, 56% dos contratos de crédito hipotecário celebrados no nosso país e quase 50% do crédito ao consumo. São mais de 6 mil entidades registadas. Este crescimento rápido e massivo tornou a intermediação um canal dominante de acesso ao financiamento das famílias portuguesas, particularmente no crédito habitacional, que representa o maior investimento da vida da maioria dos cidadãos. No entanto, o próprio supervisor identifica fragilidades graves. Primeiro, opacidade na atuação de parte dos intermediários. Segundo, desvio na seleção e apresentação das propostas de financiamento. E em terceiro, falta de transparência quanto à remuneração recebida dos bancos. O requerimento que originou esta audição e o diagnóstico do Banco de Portugal são inequívocos. Embora cada intermediário trabalhe em média com 5 instituições bancárias, a esmagadora maioria dos contratos é celebrada apenas com 1 ou 2 bancos. Esta concentração sistemática compromete os deveres de imparcialidade e isenção previstos no Decreto-Lei 81 de 2017 e cria a percepção, muitas vezes justificada, de que o consumidor não está a ter acesso ao melhor do mercado, mas apenas à solução mais conveniente para o intermediário. O estudo da Autoridade da Concorrência sobre a mobilidade dos consumidores no crédito à habitação é particularmente esclarecedor. A Autoridade da Concorrência alerta expressamente para o risco de conflitos de interesses inerentes ao modelo de intermediação de crédito, especialmente nos casos de intermediários vinculados ou a título acessório. A remuneração paga pelos bancos ou intermediários pode condicionar a seleção, a priorização e a apresentação das propostas aos consumidores, limitando a real comparabilidade de ofertas e reduzindo a mobilidade interbancária. Concretamente, a Autoridade da Concorrência destaca 3 dimensões críticas. A insuficiente transparência da informação. No crédito à habitação existe já uma divulgação da remuneração, mas no crédito ao consumo basta indicar a categoria do intermediário. Informação esta que o consumidor médio desconhece. Esta assimetria permite que o consumidor perceba uma imparcialidade que na prática não existe. Isto bem expresso na recomendação número 11. Em segundo, os riscos remuneratórios. Embora existam limites à remuneração variável dos trabalhadores dos intermediários que prestam consultoria, estes não se aplicam às próprias entidades empregadoras. Bem expresso também na recomendação número 12. E em o terceiro ponto, as restrições à pluralidade e comparabilidade das propostas. Os intermediários vinculados podem ter acesso à informação condicionada pelos próprios bancos, recebendo apenas simulações e propostas seletivas, aquilo que bem expresso na Recomendação 14. Estas não são falhas pontuais. São limitações estruturais do modelo atual, que cresceu mais rapidamente do que a capacidade de supervisão e do controle de conflitos de interesses. O próprio Banco de Portugal reconhece a existência de opacidade relevante e de embiesamento das propostas apresentadas, admitindo a necessidade de revisão legislativa. O Partido Chega considera que a defesa dos consumidores portugueses exige uma resposta ambiciosa e não meramente cosmética. A revisão do regime jurídico dos intermediários de crédito deve incorporar integralmente as recomendações da Autoridade da Concorrência, reforçando a transparência total da remuneração e efetiva imparcialidade na apresentação de propostas e a responsabilização clara dos agentes. Só assim, a intermediação de crédito cumprirá a sua potencial função de promover a concorrência e de servir o interesse superior dos consumidores, em vez de funcionar como uma extensão comercial dos bancos. Vou-lhe deixar 3 perguntas muito simples. Pergunta número 1. O Banco de Portugal concorda integralmente com as recomendações 11, 12 e 14 da Autoridade da Concorrência, nomeadamente com a extensão dos limites à remuneração variável às entidades intermediárias vinculadas, com a obrigatoriedade de divulgação plena da remuneração em todos os tipos de crédito e com a exigência de que os bancos forneçam aos intermediários informação completa e idêntica à prestada diretamente aos consumidores? Estas medidas estarão contempladas na proposta de revisão legislativa que o Banco de Portugal pretende apresentar ao Governo? Número 2. Quando identificou o Banco de Portugal pela primeira vez as fragilidades estruturais de opacidade, enviesamento e conflitos de interesse, agora descritas pela Autoridade da Concorrência? Qual foi o motivo pela qual a proposta de revisão legislativa surge apenas nesta fase, quando o setor já intermedia mais de metade de crédito à habitação em Portugal? Para terminar, quais as medidas concretas de supervisão reforçada e de regime sancionatório que o Banco de Portugal prevê implementar para garantir o efetivo cumprimento dos deveres de imparcialidade, pluralidade de propostas e transparência remuneratória, impedindo que os consumidores sejam sistematicamente induzidos em erro quando há reais alternativas de financiamento disponíveis no mercado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Governador. Sr. Governador, dispõe de 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado. Eu gostaria de referir primeiro, eu acho que concordo praticamente com tudo com o que os senhores deputados disseram. Portanto, obviamente, o diagnóstico do Banco de Portugal também é bastante claro e eu mencionei isso na minha intervenção inicial. Também concordo com muitas das conclusões do próprio relatório da ADC. Aliás, existe um trabalho bastante próximo entre os dois supervisores e, portanto, é natural que isso aconteça. Gostaria de referir primeiro que, ao nível da supervisão, porque a senhora deputada, obviamente primeiro o senhor deputado do Partido Socialista falou sobre a transparência, eu acho que respondi a maior parte das questões que o senhor deputado colocou, e a ideia é exatamente, nós podemos trabalhar e dar a todas as informações aos grupos parlamentares para termos uma alteração legislativa que proteja os consumidores e que aumente a transparência neste setor tão importante. Também gostaria de referir à senhora deputada do PSD, fazemos neste momento cerca de 400 inspeções por ano aos intermediários de crédito. Gostaria de dizer algo que é muito importante. O Banco de Portugal está neste momento a reforçar a sua presença em todo o território nacional. Uma dos nossos principais propósitos é usar a nossa rede regional, que temos seis agências e mais duas delegações regionais, portanto estamos presentes em quase todo o território, e nós fazemos inspeções em todo o território, mas também tencionamos reforçar a presença física e de número de colaboradores do Banco de Portugal em todo as delegações e agências onde temos presença. E também, noutras áreas, também tencionamos equacionar, fazer mais ações de literacia financeira, mais ações de inspeções, etc, etc. Portanto, o que a senhora deputada estava a perguntar a nível do papel da supervisão, nós só tencionamos, obviamente, reforçar a nossa presença no território nacional. O Banco de Portugal quer dar o exemplo de voltar ao território nacional, porque achamos que neste momento há condições para o fazer, tecnológicas, para o fazer e estar o Banco de Portugal cada vez mais presente a responder às necessidades das populações, obviamente no âmbito da sua missão. Fazemos, obviamente, inspeções aos processos de negócio, que incluem a intermediação, mas também fazemos análise de mercado que fundamenta a proposta que nós fazemos para a revisão do regime. Também com o Sr. Deputado do Chega, eu gostaria de dizer que estamos alinhados com as considerações que teceu. As conclusões, como eu disse, referidas pela Autoridade da Concorrência são de sequência, exatamente, das reuniões que tivemos com eles, exatamente, e estamos totalmente alinhados, e por isso mesmo fizemos as propostas que fizemos, não é por acaso. Porquê é que o fazemos agora? Porque foi preciso tempo para dar e ver a evolução do mercado, um mercado que nasceu de raiz e que tem sido acompanhado. Pensamos também que os mecanismos sancionatórios são, neste momento, suficientes. Temos o músculo necessário para atuar quando assim é preciso. Talvez o Dr. Ricardo Sousa queira acrescentar algumas questões sobre a questão do regime.
Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. O Sr. Governador já respondeu no essencial às questões que foram colocadas. Eu só enfatizava, enfim, uma resposta um pouco mais categórica relativamente à fiscalização. De facto, tal como o Sr. Governador disse, nós fazemos anualmente cerca de 400 inspeções por ano aos estabelecimentos dos intermediários. Complementarmente a isto, uma vez que fiscalizamos também na dimensão das instituições o processo de negócio de comercialização de crédito, incluímos nesses processos também a fiscalização de intermediários, ou seja, nessa dimensão também está coberto. E estas análises que fazemos ao mercado, como fizemos esta em 2024 e que fundamentou estas propostas, são precisamente para ter uma visão transversal do sistema. Não é a primeira vez que a fizemos, já a fizemos em momentos anteriores, não obstante o mercado, e respondendo a uma outra pergunta colocada pelos senhores deputados, o mercado teve que ter tempo para assentar e teve que ter tempo para crescer. E verificou-se, de facto, nos últimos anos um crescimento muito acentuado, sobretudo em 2022-23, o que motivou que nós só agora estivéssemos a fazer este balanço e estas propostas. Relativamente às considerações da Autoridade da Concorrência, às recomendações da Autoridade da Concorrência, tal como o Sr. Governador disse, elas são também fruto das reuniões que tivemos com eles, onde partilhamos informação que é relevante e as nossas perspectivas. Estamos totalmente alinhados com aquilo que são as, as recomendações nesta dimensão. Eventualmente, na dimensão da remuneração, isto é um espectro, podemos ir mais longe ou menos longe, mas também queremos salvaguardar mais a transparência do que a intervenção no que diz respeito à remuneração, porque intervir diretamente no mercado, mas é um equilíbrio que se há de alcançar, e há de alcançar também pelo legislador, porque as nossas propostas não são as propostas finais. Uma última pergunta, creio que o Sr. Governador acabou por não endereçar. Em termos de mecanismos sancionatórios, são suficientes. Não temos necessidade de intervir nessa dimensão, temos sim que intervir em pequenos, em pequenas dimensões que identificamos no mercado que estão carentes de intervenção ou de uma regulamentação um pouco mais eficaz.
Eu só queria acrescentar mais uma ou duas coisas. Primeiro, nesta e noutras áreas, o Banco de Portugal tenciona cumprir a sua missão de serviço público de fornecer dados e informações concretas sobre os temas que são importantes para o nosso país. Quer seja na questão dos intermediários de crédito, quer seja na questão da habitação, quer seja na questão da imigração, quer seja noutras áreas, nós tencionamos mostrar os dados. E para os senhores deputados poderem exatamente fazer e cumprirem as suas missões de serviço público também e de políticas públicas. Portanto, o que nós vamos continuar a fazer nesta área e noutras é exatamente dar informações. E também atuar decisivamente quando é preciso. Obviamente, há graus de infração, há infrações mais graves e menos graves. Nós, em todas estas inspeções, tentamos ver quais são, se os critérios não são cumpridos, e não vacilamos quando achamos que há um incumprimento por parte dos intermediários ou de outros intervenientes no sistema financeiro, quando há um incumprimento da lei. Portanto, estaremos aqui, continuaremos a fazer uma defesa integral e intransigente do serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Dou-se por encerrada esta primeira ronda. Questiono-se a deputados que se querem inscrever para uma segunda ronda. Esclarecimentos complementares? Não há? Muito bem. Então, podemos passar já, então, à audição no âmbito dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PCP, Parlamentar do PS e Grupo Parlamentar do Chega, relativos ao processo do cartel da banca. Começo pelo Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Governador do Banco de Portugal e começaria por dar-lhe nota de que encerramos hoje as audições que interessam sobre a prescrição das multas ao cartel da banca, com a audição requerida pelo PCP ao Banco de Portugal, depois já termos ouvido aqui a autoridade da concorrência. Gostaria de dar nota de que estas audições têm uma consequência na Assembleia da República com o projeto de lei que o PCP agendou para o próximo dia 17, para impedir que mais casos de cartelização prescrevam como prescreveram as multas ao cartel da banca em fevereiro do ano passado, depois de 7 anos para uma decisão. A verdade é que houve quem quisesse dar palco nesta Assembleia aos bancos condenados, tentando mascarar as suas conivências com as práticas criminosas da banca, que, como se viu neste processo e muitos outros aspectos da sua atividade, têm poder para tudo, para prejudicar clientes, para dominar a economia nacional, para arrastar processos mais de uma década até à sua prescrição, para arrecadar lucros colossais à custa do empobrecimento das famílias, das micro e pequenas empresas, para ver reduzidos os impostos e impor políticas favoráveis aos interesses dos seus acionistas. Mas houve quem tentasse transformar esta Assembleia numa espécie de tribunal de programa televisivo, mais para dar palco e mais oportunidades aos que cometeram crimes, como ficou demonstrado nos verdadeiros tribunais. A verdade é que os banqueiros vieram aqui mostrar o seu poder e a sua impunidade e gozar, cínica e hipocritamente, com o povo e com os órgãos democráticos da soberania popular. Ora, há décadas que o PCP denuncia a desproporção de meios entre a banca, isto é, as instituições reguladas, e a autoridade da concorrência, a entidade reguladora, e o próprio Banco de Portugal. E a incapacidade ou inércia para intervenções sobre práticas escandalosas são falhas inerentes quer ao sistema de supervisão pelas chamadas autoridades independentes, quer sobretudo a um sistema financeiro crescentemente dominado pelos grupos económicos privados que funciona como um sorvedouro de recursos públicos. O Banco de Portugal tem hoje, e aliás aproveito para perguntar se reconhece ou não, tem hoje menos intervenção nesta matéria do que já teve. Ora, este caso do cartel da banca demonstrou que não estamos perante um caso isolado que aconteceu lá longe, algures entre 2002 e 2013. É uma prática da banca, não restringida a esse período, como digo, o alinhamento de estratégias de cartelização, combinação implícita ou explícita de preços. E por isso, Sr. Governador, tenho que perguntar-lhe que acompanhamento faz o Banco de Portugal deste tipo de práticas da banca. Que mecanismos e que intervenção tem hoje ao seu dispor para detectar e intervir enquanto regulador e conter rapidamente estas práticas? Há também que questionar sobre as comissões bancárias que os bancos impõem a toda a economia e que são um verdadeiro sufoco para as micro, pequenas e médias empresas, para as famílias e que já são quase metade dos lucros, sublinho, dos lucros astronómicos da banca. E, portanto, Sr. Governador, pergunto-lhe o que é que faz o Banco de Portugal para intervir em defesa dos clientes bancários, das famílias, das empresas. O Sr. Governador considera ou não um escândalo que a banca acumule lucros milionários em larga medida devidos a estas práticas? E ainda, pergunto-lhe também, se o Banco de Portugal consegue identificar a relação entre as violações grosseiras da lei da concorrência e a concentração de capitais com os lucros, e sublinhamos, obscenos, que se têm verificado no setor bancário. E qual é a supervisão bancária que está a ser feita sobre as chamadas antecipações dos aumentos das taxas de juro que já estão a fazer subir as prestações de milhões de famílias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Governador. Sr. Governador, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Antes de mais, gostaria de novamente cumprimentar todos os presentes, mas especialmente gostaria de agradecer a possibilidade de me dirigir a esta comissão e de prestar todos os esclarecimentos que possam contribuir para uma melhor compreensão deste processo da Autoridade da Concorrência. Nesta breve introdução, gostaria de salientar três pontos. Primeiro, a missão do Banco de Portugal e a sua atuação na defesa da estabilidade financeira. Segundo, a relevância do contexto atual para o sistema bancário. E terceiro, o acompanhamento do processo da Autoridade da Concorrência para o Banco de Portugal. Portanto, eu vou tentar responder às perguntas do Sr. Deputado. Começo pela missão do Banco de Portugal. Como sabem, o Banco de Portugal tem duas missões essenciais, a defesa da estabilidade dos preços e a defesa da estabilidade do sistema financeiro. É no âmbito deste segundo eixo que o Banco avalia a robustez das instituições de crédito, garantindo a adequada concessão de financiamento a famílias e empresas e a salvaguarda dos depósitos dos clientes. Enquanto autoridade macroprudencial, o Banco de Portugal tem imposto almofadas de capital transversais, seja para responder a flutuações de ciclo económico ou a riscos setoriais, somam-se a estas reservas ao abrigo da recomendação macroprudencial, limites à concessão de crédito aplicados à maturidade máxima do empréstimo, à relação entre o valor do empréstimo e o valor do imóvel e entre o montante das prestações e o rendimento do mutuário. Por outro lado, a supervisão prudencial do Banco de Portugal foi reforçada, em particular após a crise financeira, através da adoção do modelo intrusivo de supervisão e do reforço dos níveis mínimos regulamentares. Este desenvolvimento ocorreu num contexto de integração na União Bancária e na adoção de melhores práticas internacionais, nomeadamente europeias. Mas vai mais longe. Relacionado com o tema desta audição, importa sublinhar o reforço da exigência dos padrões de conduta e de cultura organizacional, de governo interno e de gestão do risco das instituições financeiras. Destaco ainda os processos de avaliação da adequação e da idoneidade dos membros de órgãos de funções sociais e funções essenciais de instituições de crédito. Os bancos melhoraram as suas práticas e estão hoje integrados num enquadramento institucional mais robusto, desenvolvimento decisivo para a confiança no sistema financeiro. A supervisão comportamental e o prudencial tornaram-se nos últimos anos um instrumento essencial na salvaguarda da estabilidade financeira, a prudencial pelos motivos anteriormente mencionados e a supervisão comportamental contribuindo para um setor onde a concorrência é mais saudável, a informação é mais clara e os cidadãos podem tomar decisões informadas com confiança. Vivemos hoje tempos de grande incerteza, marcados por conflitos armados e por um aumento generalizado das tensões geopolíticas e comerciais. Os riscos para a estabilidade financeira intensificaram-se. Felizmente, o sistema bancário português está hoje bem mais preparado do que no passado para enfrentar estas ameaças. Os balanços estão mais limpos e as posições de capital e de liquidez foram reforçadas. Isto não significa que as instituições possam relaxar. Pelo contrário, devem ser proativas na identificação de riscos e rápidas na mitigação dos mesmos. É nos ciclos de prosperidade que nos devemos preparar para os choques de futuro. Neste contexto, a atuação do Banco de Portugal vai manter-se exigente e vigilante, ou, se preferirem, intrusiva. Estaremos atentos ao preço de crédito, que tem de refletir os riscos associados a quem pede empréstimo e ao contexto macroeconómico, e a quem tem de respeitar as regras concorrenciais. A já mencionada recomendação macroprudencial é uma peça essencial da robustez da concessão de crédito e da estabilidade financeira, e é mesmo para cumprir. E assim chegamos ao terceiro ponto, para também responder às perguntas do Sr. Deputado. O contexto de regulação e supervisão é hoje muito diferente do que vivíamos há 20 anos atrás. Esta transformação reduz a probabilidade de ocorrência de situações similares às identificadas pela Autoridade da Concorrência no período 2002 a 2013, mas isto obviamente não nos pode deixar satisfeitos ou complacentes. A verdade é que as conclusões da Autoridade da Concorrência e dos tribunais descrevem um comportamento ilícito que só podemos coletivamente censurar e tudo fazer para que não se repita. O Banco de Portugal acompanhou de forma muito próxima e cooperante todo o processo, desde a primeira interação com a Autoridade da Concorrência, em 2013, até ao conhecimento da declaração da prescrição em 2025. O processo contra a Ordem Nacional da ADC foi aberto no dia 20 de dezembro de 2012 e as diligências de busca e apreensão realizadas nas instalações das entidades envolvidas, realizadas no dia 6 de março de 2013, o que levou o Banco de Portugal a emitir um comunicado no dia seguinte. Um mês depois, no dia 4 de abril, a ADC comunicou ao Banco de Portugal a abertura do processo. A 24 de maio, o Banco de Portugal informou à ADC que não tinha em seu poder elementos que pudessem constituir contribuição relevante para o processo em causa, não estando em condições de transmitir observações ou comentar relativamente aos factos expostos. A 9 de fevereiro de 2015, a ADC solicitou ao Banco de Portugal que permitisse caracterizar melhor os mercados bancários de retalho, nomeadamente o mercado de crédito à habitação, do crédito ao consumo, dos depósitos à ordem e dos depósitos a prazo, para o período compreendido entre 2002 e 2014. A resposta foi enviada a 19 de março de 2015. A 31 de julho de 2019, peço desculpa estar com estes dados todos, mas acho que é relevante para as perguntas. A 31 de julho de 2019, a Autoridade da Concorrência comunicou o projeto de decisão final e o Banco de Portugal, a 14 de agosto de 2019, pronunciou-se sobre a única questão que efetivamente lhe cabia pronunciar-se: o potencial e eventual impacto que a aplicação de uma coima perto do limite máximo poderia ter, caso se aproximasse do limite máximo admissível por lei. Na altura, obviamente, não é? Sim. Depois, não se importar, Sr. Presidente, depois tiramos os outros do outro tempo, está bem? Porque eu acho que é importante para explicar os passos. A disponibilidade do Banco de Portugal para colaborar resulta não só do dever institucional, é também por convicção, e nós costumamos ser bastante proativos. Muitas das relatórios que vemos na Autoridade da Concorrência e no outro relator são por próprias recomendações do Banco de Portugal. Acreditamos que só um mercado verdadeiramente transparente e concorrencial e sujeito ao escrutínio das autoridades competentes pode servir os consumidores. A concorrência não é um adereço do sistema financeiro, é o que o torna mais justo, eficiente e confiável. Foi essa a convicção que guiou o nosso envolvimento ao longo de todo este processo e continuará a orientar a nossa atuação no futuro, seja no apoio às autoridades competentes, seja no exercício das próprias competências. Por isso, o Banco de Portugal continuará a trabalhar para assegurar a transparência e a promoção da concorrência. É verdade que o Banco de Portugal não tem e não recebeu um mandato formal de promoção da concorrência, mas tem a responsabilidade de garantir que os mercados funcionam bem e que sejam transparentes. E quando os mercados funcionam bem, a concorrência floresce. É isso que temos assegurado, criando condições para um sistema mais justo, eficiente e verdadeiramente orientado para os cidadãos. Eu tenho uma lista de ações que nós fizemos e que estamos a fazer para aumentar essa concorrência, mas como tomei um minuto de tempo, eu depois vou lê-la na segunda parte da minha intervenção. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Governador.
Sr. Presidente, apenas para solicitar os bons ofícios, Sr. Presidente, no sentido de que estas notas de grande utilidade sejam distribuídas pela
Comissão. Sr. Governador, depois poderá disponibilizar. Muito bem, irá disponibilizar, os serviços irão distribuir pelos grupos parlamentares. Muito bem, passamos então aos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD, que será o Sr. Deputado Pedro Coelho. Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Governador. Sr. Governador, estamos neste momento a terminar as audições relativas ao denominado processo Cartel da Banca. Como é do conhecimento público e validado pela Autoridade da Concorrência e por tribunais, durante alguns anos diversos bancos a operar em Portugal, incluindo as principais instituições bancárias nacionais, estiveram envolvidas em práticas de troca de informação sensível, nomeadamente sobre spreads, condições de crédito e volumes de negócios. Durante anos, os spreads aplicados pelas instituições financeiras a novas operações de crédito de habitação registaram uma subida acentuada em sentido contrário à evolução da Euribor. Tudo isto concertado. Ao longo destas audições, que começaram há um mês, o grupo parlamentar do PSD tem assumido uma postura responsável e não tem vindo para estas audições fazer teatro político. Hoje não é exceção. E o PSD vem hoje, mais uma vez, exercer escrutínio sério, exigente e institucional. Desde o dia 3 de março, as nossas intervenções sobre esta matéria não foram para julgar criminalmente ninguém. Nunca foi, nem é esse, o nosso propósito. Compete-nos, sim, avaliar comportamentos de mercado passados que, segundo a Autoridade da Concorrência, distorceram a concorrência, afetando diretamente os consumidores, ou seja, os clientes bancários. E se este processo, como sabe, terminou por prescrição e não por absolvição, a verdade é que as decisões judiciais referem que os factos existiram, apenas que chegaram tarde demais. Hoje não vou abordar se os bancos praticaram ou não os ilícitos que lhes foram imputados. Essas questões já foram afloradas em audições anteriores, nem sempre claramente respondidas. Aliás, a Autoridade da Concorrência foi muito clara quanto à natureza da prática que era, cito, troca sistemática de informação estratégica, não pública, sobre spreads e volumes de crédito, durante mais de 10 anos, envolvendo os principais bancos do sistema, reduzindo a incerteza concorrencial e alinhando de comportamentos comerciais em claro prejuízo dos consumidores. Agora importa ouvir o regulador, o Banco de Portugal, sobre esta matéria e nesta linha coloco as seguintes questões. O Banco de Portugal, dando parecer à Autoridade da Concorrência sobre o projeto de decisão contra a ordem nacional desta, no processo do cartel da banca, considerou que, a aplicarem-se os limites máximos previstos na moldura das coimas, tal poderia afetar efetivamente e de forma material a estabilidade financeira e a resiliência de um número significativo de bancos. No entanto, em audição nesta Casa, as instituições visadas foram unânimes na consideração de que as coimas determinadas, se não tivessem prescrito, não teriam implicado nenhum dos efeitos temidos pelo Banco de Portugal. Sendo assim, pergunto, estamos perante um caso de excesso de zelo do Banco de Portugal na proteção da referida resiliência e estabilidade financeira, ou podemos afirmar que os valores finais aplicados, estando longe do máximo das molduras, não colocavam em causa a estabilidade financeira? Segunda questão, Sr. Governador, o esquema de concertação de preços entre bancos, conhecido por delação de uma das instituições envolvidas, foi uma surpresa para o Banco de Portugal? Há hoje instrumentos que nos possam assegurar que isto não volta a acontecer? Terceira questão. Parece-nos que, à data, o Banco de Portugal não conhecia o alegado esquema fraudulento de abordagem ao mercado por parte dos bancos que supervisiona. Será que a denúncia e investigação posterior do esquema levou o Banco de Portugal a repensar procedimentos de supervisão? Se este esquema voltar a acontecer, é possível que volte a escapar à supervisão? Ou a salvaguarda das boas práticas de mercado no sistema bancário é assunto que o Banco de Portugal considera completamente alheio à sua missão? E uma última questão, Sr. Governador, que estatísticas o Banco de Portugal tem, que divulga e que promova a transparência, nomeadamente a evolução dos prédios. E se essas estatísticas são hoje mais detalhadas do que eram à data. Para concluir, Sr. Governador, o processo prescreveu, mas os factos nunca foram cabalmente explicados. Não era preferível, peço a sua opinião, que o processo pudesse ter sido concluído sem a prescrição? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado João Ribeiro, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, Sr. e Srs. Deputados, Sr. Governador. Obrigado pelos seus semanas já nos prestou e para aqueles que irá prestar. A vantagem de ser o último grupo parlamentar a intervir é que podemos também fazer alguma consideração, algumas considerações relativamente ao que foi dito e dizer algum repúdio relativamente ao que foi dito. E ainda bem que estamos num país onde ouvimos vários bancos, não estamos num país do banco único. Ainda bem que é assim. O Sr. Deputado não está, mas está a nos ouvir de certeza, ainda bem que não estamos na União Soviética, onde há só um banco, ainda bem que estamos no epílogo de ouvir várias instituições, neste caso ouvir o Banco de Portugal, neste processo da banca, que eu gostava de contextualizar, que acho que isso é muito importante, a informação que foi trocada, vamos chamar de cartel da banca, entre 2002 e 2013, que muitos dos banqueiros que vieram aqui disseram que era uma informação irrelevante, ela eventualmente é irrelevante hoje, com a informação e o acesso à informação que nós temos. Mas entre 2002 e 2013 era informação que não se conseguia de forma fácil. Por isso essa troca de informação era bastante mais valiosa naquela altura do que é hoje. O que nós, com os olhos de 2026, olhamos para aquela informação, podes valorizar realmente o comportamento ilegal que foi tomado pelos bancos. E aqui coloco a primeira questão, que é, neste momento, o que está a fazer o Banco de Portugal para antecipar eventuais práticas anticoncorrenciais que possam estar a ser tomadas pelos bancos. Por exemplo, ainda na audição anterior, estávamos a dizer que só agora é que vamos começar a responder, ou responder de forma mais firme, à questão dos intermediários de crédito. Ok, mas o Banco de Portugal, aquilo que se espera do Banco de Portugal, é que seja o Banco de Portugal a antecipar também estas práticas anticoncorrenciais. O que é que o Banco de Portugal está a fazer neste sentido? Depois, também, há que ter algum cuidado com isto. A Assembleia da República não é nenhum tribunal, mas também estamos aqui para dar voz à insatisfação que a população sente e ao sentimento de impunidade que ficou patente na população portuguesa relativamente a este caso, que é um caso preocupante. E a esse nível já foi tomado algumas medidas, mas também perceber aqui do Banco de Portugal se é necessário legislar para que, se situações destas voltem a acontecer, o final delas não seja a prescrição. Porque uma coisa é certa, estes bancos cometeram práticas anticoncorrenciais, vieram aqui a esta Comissão admitir essas práticas, mas desvalorizando-as, claramente desvalorizando a prática que cometeram, e não tiveram nenhuma punição por isso. Nós estamos a falar de 225 milhões de euros de multas que foram atribuídas a estes bancos que não foram pagas simplesmente pela prescrição. Ou seja, isto não pode voltar a acontecer também pela dignidade do sistema financeiro. Outra questão também que nos preocupa de sobremaneira e que também já foi hoje aqui falado, que é a questão dos lucros da banca. E aqui temos que olhar para os lucros da banca. Os bancos estão feitos, o objetivo é para ter lucro, como é óbvio, não podia ser de outra maneira. E gostava de ouvir do Sr. Governador, já foi-nos aqui dito por várias instituições bancárias, que é um rácio normal de rentabilidade os 10% da banca, ou seja, o capital que a banca tem, ter um 10%, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, que é o Banco do Estado, tem cerca de 11 mil milhões de capitais e teve 1.900 milhões de lucro, mas o que foi dito é que seria uma rentabilidade mínima aceitável, cerca de 10%, ou seja, 1.100 milhões será o normal. Gostava de ouvir da boca do Sr. Governador e também com a sua experiência a nível internacional, se é isso que os investidores esperam, qual é a rentabilidade que esperam, porque sabemos perfeitamente que outros negócios têm rentabilidades muito inferiores a estas da banca. A banca que financia esses negócios com rentabilidades muito inferiores ou que a banca é expectável que tenha. Acho que isto também deve ser uma maneira como nós, como sociedade, devemos encarar isso. E também percebemos, se a banca tem que ter uma rentabilidade de cerca de 10%, com taxas de juros na ordem dos 2, 3%, como é que se consegue atingir essa rentabilidade. E aí sabemos como é que é possível atingir essa rentabilidade. É, claramente, com comissões. E é isso que tem acontecido ao longo do tempo. Apesar de termos taxas de juros bastante baixas, acabamos por ter taxinhas, comissões, que acabam por fazer subir essa rentabilidade para os valores que nós vimos agora. Na parte do Chega, nós não somos contra os lucros, ainda bem que existem e aumentam o investimento, mas existe um dever, eu diria, se não for pelo mínimo, de prudência, de ter consciência da situação em que está o país, de quais os valores que devíamos esperar destes bancos. E depois também ouvir de claramente do Sr. Governador se, eu penso que sim, daquilo que já disse, mas que forma óbvia, que é se estas práticas, na sua opinião, eram ou não anticoncorrenciais, se eram um cartel, ou se aquilo que ouvimos aqui dos banqueiros, ainda bem que ouvimos, que é para ver às vezes também a incongruência das declarações, se aquilo que ouvimos aqui, que não foi prática nenhuma ilegal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra, dos 25 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Governador do Banco de Portugal e à sua equipa. Este é um tema que tem vindo a ser discutido nesta comissão há algum tempo, esta parte. Eu queria começar por dizer que eu sinto que alguns grupos parlamentares, em particular um grupo parlamentar que pertence ao Governo, têm algum desconforto nestas audições. Enfim, eu devo dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista fará sempre aquilo que me parece que deve fazer na altura que deve fazer, que é defender o consumidor, defender os cidadãos, e faremos isso com toda a frontalidade, sem pezinhos de lã, nem com tentativas de conversa carinhosa sobre qualquer instituição, porque o que interessa no caso do nosso papel na Assembleia da República é a defesa dos cidadãos e a defesa do consumidor. E nós estamos perante um problema sério, um problema que ocorreu durante 10 anos, um problema que teve consequências consideráveis no quadro da concorrência. Nós sabemos hoje que durante 10 anos cada banco sabia em detalhe, rigor e atualidade as características e ofertas de outros bancos, e isto é algo que compromete seriamente a concorrência, e nós não podemos ficar pura e simplesmente com conversas de corredor numa circunstância tão grave como esta. E é grave porque nestas audições nós ouvimos alguns responsáveis da banca dizer coisas que, do meu ponto de vista, não nos sossegaram, digamos assim. Por exemplo, um dos responsáveis da banca disse que tem direito à sua indignação perante aquilo que se passou com o processo da Autoridade da Concorrência. Houve outros que disseram que não houve nenhum dano para os clientes e que foi exatamente o oposto. Vai-se lá saber porquê que foi o oposto ter havido combinação de pricings, de spreads entre os bancos. Mas estas declarações trazem à Assembleia da República e trazem ao país, no limite, preocupações, e uma preocupação significativa, e uma preocupação que tem a ver com a credibilidade da banca perante a população. Nós sabemos bem aquilo que é, e o Sr. Governador acompanhou isso, aquilo que se passou com a banca nos últimos anos. Sabemos todos aquilo que foi o esforço que o povo português fez para garantir que temos uma banca credível, robusta e capaz de dar uma resposta àquilo que são os desafios do país, seja para as famílias, seja para as empresas. Os contribuintes foram chamados a contribuir também para isso e fizeram-no, e hoje temos uma banca mais bem preparada, como disse o Sr. Governador, e ainda bem, é bom para o país. Agora, é muito importante, é muito relevante que a banca saiba estar à altura dos desafios. Nós tivemos uma demonstração pelo tribunal, pelos tribunais, pela Autoridade da Concorrência, de que houve violação às leis da concorrência. Eu consideraria que a banca, por todo este histórico, para a importância que tem, para a credibilidade que tem que mostrar, para que possa ser defendida na nossa sociedade, eu considerava que devia ter assumido esse erro, ter pago as coimas e ter evitado os 43 recursos que evitou, 5 dos quais apenas foram perdidos pela Autoridade da Concorrência, o que significa também alguma coisa. E, portanto, isto para dizer que nós temos um problema sério e não é possível fazer uma defesa de um setor com práticas desta natureza e sem a assunção da responsabilidade. Essa assunção da responsabilidade não ocorreu aqui durante as audições que foram sendo feitas, durante as audições que foram sendo feitas ao longo deste tempo. E isto, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é um problema, porque nós gostamos de ter perante a banca um sentido de responsabilidade, de pedir naturalmente que façam o seu papel e de construir soluções para que ela continue robusta e a defender o seu papel. Mas para isso é que também precisamos que a banca tenha dê o troco certo à população e ao país. E, portanto, algumas perguntas têm que ser feitas ao Governador do Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem, obviamente, não a responsabilidade do ponto de vista da concorrência, mas tem responsabilidades que são relevantes e, portanto, é importante perceber como vê o Banco de Portugal esta questão, o que pensa fazer no futuro. Em termos práticos, eu gostaria de começar por perguntar se sabe se foram assumidas ou apuradas, sobretudo, responsabilidades internas dos bancos, se o Banco de Portugal se interessou por saber essa matéria, sobre estas questões, se sabe se foram introduzidas na sequência deste processo alterações concretas nos códigos de conduta, nos mecanismos de compliance dos bancos, para evitar que estas matérias voltassem a acontecer, se existem ou não, se foram criados ou não mecanismos de prevenção para evitar estas trocas de informação que foram demonstradas pela Autoridade da Concorrência. Uma matéria importante é mais genérica, é mais macro, mas é importante perceber se o Banco de Portugal considera que o mercado português é suficientemente competitivo face à concentração bancária existente hoje. Eu acho que esta matéria também é importante, tem a ver com concorrência. Se considera, por exemplo, que as coimas resolvem o problema reputacional que, no fundo, está em causa. Parece-me óbvio que a população não gostou de ver que ficaram por pagar 225 milhões por prescrição, portanto era importante saber isso. Também queria saber quais as lições que o Banco de Portugal tira sobre esta matéria que durou durante 10 anos. Se acha que a participação, a tolerância ou a omissão perante práticas concertadas é compatível com a exigência de uma gestão sã e prudente.
Muito obrigado.
Eu termino já. E se, em termos de futuro, que mecanismos concretos pode ou deve impor, ou se já impôs, o Banco de Portugal para impedir novos casos?
Obrigado.
E, finalmente, só uma pergunta. Se acha necessário mais legislação para evitar estas questões voltarem a acontecer, nomeadamente a prescrição? A Assembleia já fez legislação depois desta situação, mas é preciso fazer mais legislação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Sr. Governador Álvaro Santos Pereira, muito bom dia, e à restante equipa também. Quando perguntavam ao Prémio Nobel da Economia, Milton Friedman, qual era a sua posição relativamente às empresas, ele dizia que ele não era pró-empresas, ele era pró-mercado livre, porque a concorrência é o grande disciplinador do mercado, muito mais do que o Estado. É a concorrência que garante que as empresas inovam, que as empresas estão a dar mais valor ao consumidor, sob pena de irem à falência. Este mesmo princípio se aplica à banca. E aquilo que nós tivemos entre 2003 e 2012, e o período temporal é muito importante, nós temos de recordar quem eram os atores políticos nessa altura. Quem era o primeiro-ministro, José Sócrates, quem era as pessoas que estavam à frente de algumas destas instituições, nomeadamente o BES, que tinha cerca de 25% de cota de mercado, era Ricardo Salgado, no BCP, Armando Var, ou seja, tudo pessoas que no final do dia eram muito próximas. E, portanto, havia aqui um conluio, sim, na banca, e um conluio entre o poder político e o poder económico, neste caso o poder da banca, em detrimento dos portugueses, e os portugueses pagaram com isso. E, portanto, claramente houve muita coisa aqui que falhou, não foi apenas a supervisão do Banco de Portugal de então, foi de facto a capacidade de termos um mercado competitivo e uma economia distanciada do poder político para evitar que isto aconteça. A defesa que foi apresentada pelos bancos é manifestamente espúria, porque alegar que a informação é pública, bom, nós sabemos que o facto da informação ser pública não é um garante por si só que não haja conluio. Enfim, a economia introdutória, e para além disso também a própria Comissão Europeia tem um parecer sobre isso, e disse que o facto de existir informação pública não garante que uma troca adicional de informação, até porque existe sempre informação privada, que não possa reduzir ainda mais ou aumentar a incerteza estratégica nos mercados e, com isso, naturalmente, prejudicar os consumidores. Agora, aqui a nossa grande preocupação é perceber como é que, antes de mais, um banco público, como era o caso da Caixa Geral de Depósitos, que, pelo menos à luz daqueles que acreditam nisso, não se rege por esses princípios malévolos do funcionamento do mercado e da maximização do lucro, mas sim pela prestação de serviço público, também está envolvido neste processo. É uma pergunta, de certa forma, retórica, porque nós sabemos quem controlava o banco público, sabemos quem era o primeiro-ministro de então, sabemos a proximidade entre o poder político e o poder económico e sabemos, de facto, da forma como José Sócrates, Partido Socialista, pôs e dispôs destas instituições, tentou controlá-las, em alguns casos controlou-as mesmo, e com isto, uma vez mais, em prejuízo dos portugueses. Portanto, a nossa grande preocupação, e a pergunta também, é que mecanismos é que existem neste momento, ou estão a ser implementados, para evitarmos que uma situação destas se repete dentro de todos os mecanismos de supervisão do Banco de Portugal, que tipo de alertas, red flags, que mecanismos é que existem, ou estão a ser implementados, para evitar situações destas. E depois, uma outra preocupação que nós temos, também já apontamos várias vezes no passado, que é a questão das portas giratórias. A circulação de pessoas entre reguladores e regulados, de facto, dá aso também a este tipo de situações, não é benéfica no nosso entendimento, não ajuda à separação de águas, não ajuda aqui a um distanciamento, a uma isenção, a uma independência, e, portanto, pergunto também se o Banco de Portugal, de alguma forma, vai tentar rever as regras aplicáveis, eventualmente estender o período de nojo, rever as regras que são aplicáveis para evitarmos precisamente estas portas giratórias que, já agora, não estão circunscritas entre o regulador Banco de Portugal e os... Também observamos isso na política, aliás, sucedeu o Sr. Governador Álvaro Santos Pereira, sucedeu precisamente um caso desses, em que tínhamos o Ministro das Finanças que entrou na sua porta giratória e foi parar a Governador do Banco de Portugal e só não acabou o Primeiro-Ministro ou Presidente da República, porque não calhou. E, portanto, é este tipo de portas giratórias que temos de terminar com elas, porque não são positivas para a economia e muito menos para Portugal, portanto precisamos de perceber que tipo de mecanismos é que estão a ser implementados para evitarmos que esta situação, situações como estas, se repitam com um enorme prejuízo para os portugueses e para os contribuintes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal. O Sr. Professor terá 20 minutos para responder. Se pretende, depois, entretanto, dividir a apresentação com outro membro, bastará dar-me essa indicação. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar, então, para terminar um bocadinho a minha intervenção, onde eu explico exatamente o que o Banco de Portugal também está a fazer nesta área. Obviamente, o Banco de Portugal continuará a trabalhar para assegurar a transparência e a promoção da concorrência. E, como disse, é verdade que nós não temos um mandato formal de promoção de concorrência, mas temos a responsabilidade de garantir que os mercados funcionam bem e, quando os mercados funcionam bem, a concorrência floresce. Temos tentado criar condições para termos um sistema financeiro mais justo, mais eficiente e verdadeiramente orientado para os cidadãos, e foi com esta visão que fizemos nos últimos anos uma transformação que apresenta já alguns resultados concretos. Regulamentámos e fiscalizámos os pressários das instituições, eliminámos barreiras à mudança e encerramento de contas, supervisionámos o cumprimento dos princípios de cobrança de comissões, reformámos o acesso à informação com um portal de cliente bancário mais completo, criámos comparadores e simuladores que devolvem poder real aos consumidores, proibimos vendas associadas obrigatórias, reforçámos a transparência dos custos e padronizámos documentos essenciais e, em paralelo, abrimos portas à inovação através do Open Banking e assegurámos o cumprimento de regime de taxas máximas no crédito aos consumidores. Hoje, conscientes do que devemos continuar a trabalhar nestes compromissos, prosseguimos também dando novo impulso a esta agenda, com a mesma determinação e sentido de missão. Estamos a reformular o comparador de comissões, que eu acho que é algo que estão... Se há comissões a mais, nós vamos mostrar claramente isso. Eu já falo mais sobre comissões. Alargando este comparador de comissões a produtos de poupança e, potencialmente, a outros produtos financeiros, para sermos transparentes e termos dados do mercado. Estamos também a redesenhar os pressários para que qualquer pessoa, independentemente do seu nível de literacia financeira, possa compreender e comparar os produtos financeiros oferecidos pelas instituições. Estamos a tornar o portal do cliente bancário ainda mais acessível e intuitivo, permitindo aos cidadãos aceder a mais e melhor informação. Estamos a rever os regimes de intermediação de crédito, como falámos anteriormente, para garantir maior transparência, menor risco de envezimento e maior alinhamento com o interesse dos consumidores, e estamos também a investir fortemente na literacia financeira dos portugueses, quer nas escolas, em em várias partes do país, mas também, nomeadamente também, não só nos mass media e nos media nas redes sociais, como também agora avançámos com um programa, uma parceria com a RTP, de um minuto de literacia financeira, económica e estatística, em que todos os dias nós temos um vídeo exatamente a explicar um pouco noções importantes de literacia financeira e estatística para todos os portugueses, para poderem tomar melhores decisões financeiras. Iremos também propor, dentro em breve, propor simplificações na abertura e encerramento de contas bancárias. Iremos cortar na burocracia nessas áreas, iremos tentar aproximar Portugal na questão de abertura e encerramento de contas e transferência de contas. Queremos que adotemos as melhores práticas europeias e iremos também, como disse, avaliar possíveis soluções que permitam a portabilidade e transferência de contas para os clientes que queiram mudar de banco. Portanto, nós queremos exatamente permitir e criar as condições para termos um mercado ainda mais aberto e mais concorrencial, certamente. Em relação às perguntas em concreto que os senhores deputados me dirigiram, primeiro, em relação à questão das coimas, portanto, é verdade que em 2019 o Banco de Portugal, no seu parecer, disse que se fossem coimas máximas, que seriam acima de 1.000 milhões de euros, isso poderia afetar alguns bancos e poderia ter implicações na estabilidade financeira. As coimas que a ADC estava a propor não punham isso em causa. Portanto, é preciso diferenciar o que seria coimas máximas e as coimas que a ADC estava a propor. Segundo, importante às práticas da altura, o Banco de Portugal obviamente não conhecia as práticas que estavam a ser feitas na altura. Obviamente é por definição difícil de provar se isso é no âmbito da concorrência ou não. O que eu acho que é importante, e um senhor deputado mencionou isso, se a delação foi uma surpresa para o Banco de Portugal, eu gostaria de dizer que quem introduziu a lei de concorrência que permitiu a delação nestes casos fui eu, quando era Ministro da Economia. Se existe uma lei neste momento que dá força à Autoridade da Concorrência, mais força à Autoridade da Concorrência, foi exatamente através dessa lei que permitiu que esse tipo de mecanismos pudesse ser introduzidos em Portugal. Eu acho que o mais importante é o Banco de Portugal, como supervisor, reviu grandemente as práticas de supervisão e adotou as melhores práticas internacionais. Aliás, se hoje virmos as instituições internacionais a falarem sobre supervisão do Banco de Portugal, o Banco de Portugal muitas vezes é considerado tendo as melhores práticas a nível da supervisão prudencial, comportamental, na ação sancionatória, etc. Porque nós, exatamente depois da crise financeira, as lições foram aprendidas, houve uma reestruturação bastante grande das funções de supervisão dentro do Banco de Portugal, havia o Departamento de Supervisão Bancária, que foi repartido em diversos departamentos, o da comportamental, da prudencial, da ação sancionatória, e que fez com que os direitos dos consumidores e que a transparência e que, do setor aumentasse, e principalmente também fez com que nós tivéssemos uma supervisão mais atenta, mais exigente e mais intrusiva também. E, portanto, muitas vezes há a questão se o Banco de Portugal, se a supervisão é adequada, e nós, vários, se vermos o SSM e outros mecanismos internacionais, quando há comparações, o Banco de Portugal aparece bastante bem. Houve também medidas de reforçamento de modelos de governo interno, de avaliação de idoneidade e de competência, não só da administração, mas também dos titulares de funções essenciais. Também é importante, para responder às perguntas do Sr. Deputado Chega, muitas das medidas que falou, eu acabei de as mencionar, da lista de medidas que eram importantes fazer. Agora, eu acho que é fundamental, falaram, dois ou três senhores deputados falaram da questão da prescrição. Essa é uma questão que eu acho que é fundamental, mas isso é uma questão dos tribunais e é uma questão de legislativa, não é? Não só nesta área, como noutras áreas. Se nós achamos que o sistema de justiça, se é aceitável termos uma situação em que, em vários casos importantes do nosso país, é possível fazer recurso em recurso, até chegarmos a questões de prescrição, eu não acho isso aceitável. Eu acho que tem que haver uma mudança, mas para alguma coisa existe a Assembleia da República, existe a alteração do legislador. Isso é importante e a Justiça fazer as reformas que tem que fazer para podermos, exatamente, acabar com estes casos. Mas isto não é responsabilidade do Banco de Portugal, nem da ADC. Isto é responsabilidade dos tribunais. O que eu gostaria é que esta situação tivesse chegado ao fim e que os tribunais tivessem decidido sim ou não, se houve mal prática ou não. Isso é que era importante. E é fundamental que na próxima, se acontecer algo parecido, ou algo, quer neste, quer noutros setores, acho que é importante que estes casos não se repitam. Isso parece-me evidente. Em relação às questões das receitas das instituições e das comissões, nós sabemos que os bancos são livres de fixar os produtos e serviços que comercializam, exceto nos casos em que a lei estabelece proibições ou limites específicos. Não é o Banco de Portugal que pode pôr limite às comissões. São os senhores deputados. Esta Assembleia da República e o Governo é que pode fazer essas alterações, limites às comissões. Nós não podemos. O Banco de Portugal pode fazer é mostrar os dados das comissões, mostrar o dado do setor, mostrar os dados do que está a acontecer e do impacto que isso tem nos consumidores e nas empresas. As comissões neste momento representam cerca de 20% do total das receitas, mas se vai haver algum limite ou se poderá haver algum limite às comissões, não é o Banco de Portugal que tem essa incumbência, é o legislador. Também gostaria de dizer que entre 2019 e 2025, o Banco de Portugal determinou um reembolso de mais 65 milhões de euros em comissões, despesas e juros indevidamente cobrados pelos supervisionados, e isto é, chama-se, só tem um nome, que é a proteção dos consumidores. E, portanto, o Banco de Portugal vai continuar, através das suas inspeções, através das suas análises, tentar perceber se há exatamente estas comissões indevidas ou se há juros indevidamente cobrados, e nós vamos continuar a atuar. Mas, como disse, em 5 anos nós determinámos o reembolso de mais de 65 milhões de euros aos consumidores. Importante também... já falei sobre as perguntas de nós, os tribunais têm que, obviamente, substituir, são os que têm que decidir sobre estas matérias. Sobre as portas giratórias, eu estou de acordo que, e sou totalmente a favor, que devemos limitar ao máximo estas portas giratórias, isso cria-se com mecanismos para isso não acontecer, principalmente quando as pessoas saem dos reguladores. Mas eu também gostaria de referir algo que é muito importante, que é... Se nós queremos ter a defesa dos consumidores e da concorrência e de termos um mercado em que os lobbies e em que os interesses instalados não tenham impacto, quer sobre os contribuintes, quer sobre os consumidores ou as empresas, temos que ter reguladores fortes e independentes. Reguladores que têm que ser devidamente remunerados para que as pessoas não vão para a concorrência e não vão para outros setores, onde depois vão ser os lobbies a dominar e a impor as suas regras. Nós precisamos ter reguladores independentes, fortes, e reguladores que não tenham, que tenham, como o Banco de Portugal faz, atuar decisivamente quando nós temos que atuar. E eu acho que isso é muito importante. Reguladores independentes é fundamental para termos um país mais concorrencial e um país... em que muitas dessas más práticas que aconteceram não aconteçam mais. Não sei se o senhor, o doutor Ricardo Sousa, quer acrescentar uma ou duas questões. Então, deixe-me só ver. O senhor também, falaram também sobre os buffers de capitais e a rentabilidade. Bem, a rentabilidade da banca, primeiro, é bom termos bancos rentáveis. Nós sabemos bem quando os bancos não são rentáveis quais são as consequências. Nós tivemos essa, aprendemos bem quais são as consequências. Portanto, termos bancos rentáveis é bom. Importante também dizer, é importante, como acontece cá e no resto da Europa, termos estas chamadas almofadas de capital, para que nos possamos proteger em caso de crise. E nós sabemos que o mundo, infelizmente, tem estado assolado nos últimos anos por vários choques, por várias crises, e é preciso haver esses buffers, essas almofadas, para que os bancos estejam protegidos e a estabilidade do sistema financeiro estejam bem protegidas. E temos uma supervisão que exatamente possa atuar assim que seja preciso, identificar os problemas. E é isso que a revisão e da arquitetura institucional dos últimos anos fez com que nós estivéssemos muito melhor preparados do que estávamos há 10, 15 anos atrás, e que Como disse, hoje Portugal é referenciado como uma das melhores práticas a nível da supervisão. Finalmente, se o mercado português é suficientemente competitivo e concorrencial, nomeadamente o sistema financeiro, bem, nós não fazemos esta medição. Num estudo recente da Autoridade da Concorrência, eles mencionam que existe alguma concentração, mas não é dos mais concentrados a nível europeu. Portanto, o nosso grau de concentração é relativamente médio, como acontece em muitas outras vertentes. E não sei se o Dr. Ricardo Sousa quer acrescentar nada. Ok. Muito obrigado.
Sr. Doutor, então estou por concluir esta primeira ronda. Para a segunda ronda tem neste momento a inscrição do Sr. Deputado Alfredo Maia, que se algum grupo parlamentar, se algum deputado pretende intervir. Mais? Muito bem. Então, Sr. Deputado Alfredo Maia, disponho de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por assinalar que esta audição concreta comprova a enorme utilidade da iniciativa do PCP em requerer a audição do Banco de Portugal e também da Autoridade da Concorrência. Gostaria de fazer um comentário justamente a uma observação que o Sr. Governador fez há pouco relativamente às prescrições e aos deveres, digamos assim, do poder legislativo de as evitar e de as até proibir. E, nesse sentido, o projeto de lei que anunciei no início da intervenção tem justamente esse objetivo, que é evitar por todas as prescrições para que a Autoridade da Concorrência possa fazer o seu trabalho e para que o seu trabalho tenha consequências e não como aconteceu no processo que nos traz aqui. Naturalmente que a expectativa do PCP é que os restantes partidos, dentro de pouco mais de 15 dias, nos acompanhem, não só nessa discussão, mas sobretudo votando favoravelmente essa iniciativa legislativa. Ora, eu em todo caso gostaria de insistir na última questão que coloquei ao Sr. Governador, que é saber que supervisão está a ser feita sobre as chamadas antecipações dos aumentos das taxas de juro à habitação, que já estão a fazer subir as prestações de milhares e milhares de famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Sr. Governador, disponho de 2 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado. Esta questão, portanto, é um mercado que está a terminar, não é? Portanto, nós, obviamente, vamos supervisionar. Se houver más práticas, nós claramente vamos indicar. Como eu disse, quando há más práticas, quando há cobrança indevida de juros, quando há cobrança indevida de comissões, nós atuamos. Não é por acaso, como eu disse, 65 milhões de euros entre 2019 e 2025 foram cobrados às instituições que vão ser devolvidas aos consumidores exatamente pela ação do Banco de Portugal. Portanto, se houver algumas más práticas que foram identificadas, nós não toleraremos essas más práticas e iremos atuar decisivamente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Damos assim por encerrada esta segunda audição. Sr. Governador, pretende fazer alguma pausa antes de passarmos para a terceira audição? Podemos já avançar conforme... Podemos avançar já então para a terceira audição. Portanto, é uma audição no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre as regras que regulam os acordos de reforma para os dirigentes do Banco de Portugal. Por lapso, inicialmente, não dei as boas-vindas ao Sr. Dr. Ricardo Sousa, que acompanhou o Sr. Governador nas duas primeiras audições. Dou agora as boas-vindas à Sra. Administradora, Dra. Helena Maria de Almeida Martins Adegas, e ao Sr. Administrador Delegado, Dr. João Miguel Albuquerque Silva Branco, que irão acompanhar o Sr. Governador nesta terceira audição. Sem mais demoras, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar também os colegas, cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, cumprimentar a Sra. Administradora Delegada Helena Adegas, bem como o Sr. Administrador do Fundo de Pensões, Dr. João Miguel Branco. O Chega entendeu solicitar esta audição pelo caso inusitado que vimos na imprensa, passado 5 meses, do Sr. Governador estar sentado na cadeira de Governador e o ex-governador que estava sentado nessa cadeira ter deixado de ser governador. E estamos a falar de um recurso humano do Banco de Portugal e, portanto, é legítimo que esta Casa avalie as situações da estratégia de recursos humanos adotada pelo Banco de Portugal e que deve ser regida por regras claras e ser comunicada de forma absolutamente transparente, especialmente no que concerne aos seus altos quadros, sob pena de, a não ser feito, poder descredibilizar a instituição. Ó, Sr. Governador, de quem foi a iniciativa de reforma do Sr. ex-governador Mário Centeno? Foi do próprio que solicitou ao Banco de Portugal ou foi do Sr. Governador, do Conselho de Administração do Banco de Portugal, quem tomou a decisão e se a decisão foi tomada antes de ser comunicado ao próprio que iria passar à condição de reformado? O normal dos portugueses é atingirem a idade de reforma com 66 anos e 9 meses. E estamos, cada vez mais, em função da esperança de vida, a aumentar este prazo e o Sr. Dr. Mário Centeno foi reformado por Vossas Excelências com 59 anos e 3 meses, ou seja, com 7 anos e 6 meses antecipadamente e é normal que nos regimes de reforma e de transição de carreiras dos seus dirigentes perceber porque é que, como ele próprio disse em tempos quando era ministro, a função pública não deve prescindir antecipadamente dos seus quadros e ou ele o fez ou os senhores o fizeram fazer e, portanto, também podemos aqui questionar se é de facto uma reforma antecipada ou se o Banco de Portugal, ao tomar a decisão, podemos estar aqui em causa de um despedimento com um valor indemnizatório a receber, participadamente em termos de reforma, a receber, uma vez que até o próprio continua no mercado de trabalho e é professor universitário. São várias as dúvidas que temos, Sr. Governador e Sra. Administradora, porque o Fundo de Pensões do Banco de Portugal tem também a participação da administração do Banco de Portugal. E a Sra. Doutora Helena Adegas é uma pessoa que participa nos dois fóruns. E ao participar nestes dois fóruns, esta acumulação de funções e a concentração de competências em áreas tão sensíveis como a gestão de recursos humanos, como o sistema de benefícios e de pensões, levantam ou podem levantar algum tipo de dúvidas que precisa ser esclarecida de forma transparente. É uma entidade autónoma, mas é dependente do Banco de Portugal. Estes 7 anos e 6 meses de reforma antecipada, que o Sr. Dr. Mário Centeno não se retirou do mercado de trabalho, como é que vai continuar em termos futuros e o que é que representa para o Banco de Portugal? Qual foi a razão, Sr. Governador, que justifica esta proposta de reforma antecipada apresentada a Mário Centeno? Qual é o valor bruto mensal desta pensão atribuída e que forma de cálculo foi aplicada para fixar este valor face à última remuneração que Mário Centeno recebeu enquanto trabalhador do Banco de Portugal? O que diz, e se nos pudesse facultar, muito agradecido ficávamos, a deliberação do Conselho de Administração que aprovou o acordo de reforma antecipada? A deliberação foi acompanhada por parecer do Departamento de Recursos Humanos, como será prática no Banco de Portugal, Sra. Administradora Helena Adegas. O Fundo de Pensões do Banco de Portugal terá produzido algum parecer jurídico para suportar a própria decisão do seu Conselho de Administração? Existe alguma transferência do Banco de Portugal diretamente para o Fundo de Pensões para compensar este acordo de antecipação destes 7 anos e meio? E há uma questão que eu acho que é fundamental, e nesta primeira ronda, para terminar, que fique bem claro, Sr. Governador. 5 meses após ter iniciado funções, quase que a única novidade que nos traz é a reforma de Mário Centeno, o seu ex-governador, o seu antecessor no cargo. e a pergunta tem que ser mesmo praticada. O senhor quis despedi-lo, quis retirá-lo do Banco de Portugal ou a iniciativa foi do próprio? Porquê a reforma antecipada de Mário Centeno? E a outra pergunta também quero lhe fazer. Se é por causa da estratégia de consultores do Banco de Portugal, quantos ainda existem? Que remunerações têm? E se terão a mesma estratégia de reforma antecipada e terão que ser dispensados? Porque uma coisa tem que ser avaliada por si. Se há uma estratégia, tem que ser para todos. Se há uma prateleira dourada no Banco de Portugal, assuma, diga e tome então consequências para todos. Não pode existir duplos critérios e sei do seu historial que dificilmente poderá não fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, dou a palavra ao Sr. Governador. Muito obrigado. Disponho de 5 minutos.
Muito obrigado. Eu vou pedir provavelmente um bocadinho mais de tempo, porque eu quero explicar bem as coisas. Portanto, se eu peço desculpa, eu vou tentar o mais depressa possível. Eu agradeço a oportunidade que me dão para, obviamente, esclarecer a racionalidade da gestão de recursos do Banco de Portugal, um tema que a nossa instituição leva muito a sério e que, para mim, em particular, é essencial. Desde o primeiro momento em que tomei posse como Governador do Banco de Portugal, que assumi com prioridade a eficiência na utilização de dinheiros públicos e a transparência. O Banco de Portugal é independente, mas deve responder perante os portugueses. É com este propósito que eu estou disponível para esclarecer todas as questões relacionadas com a política de recursos humanos do Banco, incluindo a passagem à reforma de alguns dos seus quadros, salvaguardando a informação pessoal e confidencial dos envolvidos. Como foi noticiado, o Banco de Portugal e o professor Mário Centeno, ex-governador do Banco, chegaram a acordo para a sua reforma antecipada. Esta decisão enquadra-se numa estratégia mais ampla de avaliação e atualização eficaz dos recursos do Banco. Uma das dimensões deste trabalho é a revisão da função de consultor da administração. Ser consultor não é uma carreira do Banco de Portugal. É uma função reservada a quadros que, após terem integrado o Conselho de Administração do Banco ou terem exercido cargos de alto relevo fora do Banco, regressam à instituição sem possibilidade imediata de reintegração em funções de direção, sendo-lhes atribuídos projetos ou tarefas e respondendo diretamente à administração. Quando tomei posse como governador, estavam classificadas 8 pessoas como consultores da administração, com um custo total anual superior a 2 milhões de euros. Desde então, concretizou-se a reforma já planeada e, entretanto, efetivada de um destes consultores e concretizou-se a reforma do professor Mário Centeno. Entendemos que, não obstante as muito relevantes e prestigiantes carreiras que todos tiveram, é a altura de mudar este regime de consultores da administração. A natureza pouco delimitada da função não justifica os custos que lhe estão associados. Como tal, orientado pelos princípios de boa gestão, assumi desde o primeiro dia o compromisso de encontrar uma solução para os trabalhadores que ocupam esta função, com vista à extinção deste regime no futuro. E é isso que estamos a fazer. Entre salários e aluguer de espaço, pôr termo à figura de consultor da administração permitirá ao Banco de Portugal poupar mais de 2 milhões de euros por ano. Para o futuro, defendo que trabalhadores do Banco, nomeados para o Conselho de Administração, possam escolher entre dois caminhos após o término destas funções. A reintegração no Banco numa função de gestão concreta ou de direção e bem definida, ou, após o término do período de cooling off previsto, a continuação do seu percurso profissional fora da instituição. À data de hoje, já encontramos solução para 5 dos 7 consultores da administração ativos no momento da minha tomada de posse. Nestes números, obviamente, exclui propositadamente o trabalhador que tinha a reforma prevista. Temos apenas 2 situações cuja solução ainda está a ser delineada. Os restantes solicitaram a passagem à reforma no decurso do presente ano ou foram integrados em funções de gestão específicas. Por exemplo, um destes consultores da administração está a trabalhar no âmbito do FMI, do Financial Sector Assessment Program. No caso do professor Mário Centeno, foi negociado um acordo para a sua reforma, um acordo mútuo. O processo obedeceu a todas as regras definidas, muitas delas comuns a todo o setor bancário e delineadas em negociação com os seus sindicatos. O professor Mário Centeno reformou-se com um nível salarial determinado pelas regras em vigor e tendo por base a relevância das funções que ocupou anteriormente. Seguimos ainda as regras em vigor, tomando em linha de conta a carreira contributiva do colaborador, que tem em consideração todo o tempo de serviço público, incluindo os períodos em que, não estando em funções do banco, o trabalhador exerceu atividade em organismos públicos e assegurou as suas contribuições para o Fundo de Pensões ou para outros regimes equiparáveis por lei. Enquanto supervisor, as condições dos trabalhadores do Banco de Portugal têm de ser competitivas com as entidades supervisionadas. Todos os trabalhadores estão sujeitos à mesma política de recursos humanos e a sistemas de avaliação de desempenho que determinam a evolução na carreira. O professor Mário Centeno estava integrado num regime muito generoso que beneficiaram todos os trabalhadores bancários que entraram na profissão até 2009. Isto não era um regime do Banco de Portugal, era um regime de toda a banca. Regime que é importante salientar, abrangia não só o Banco de Portugal, como disse, mas todo o sistema bancário. Estimamos que cerca de um terço dos trabalhadores do setor financeiro estão ainda nesse sistema. As reformas antecipadas têm sido, aliás, um dos principais mecanismos de renovação de quadros do setor bancário, permitindo a adaptação a novas tecnologias e processos. É precisamente por estar pouco alinhado com a realidade do país que este regime foi extinto em 2009, respeitando os direitos e expectativas de todos os trabalhadores que neles estavam integrados, assim como foi definido e acordado com os sindicatos bancários na época. É por isso que neste Fundo de Pensões estão ainda 535 colaboradores do Banco de Portugal, trabalhadores admitidos antes de 2009 e cujos direitos adquiridos foram protegidos mesmo depois da decisão da sua extinção, assim como foi regido pelo Acordo Coletivo de Trabalho. Reitero que a reforma do professor Mário Centeno foi acordada no âmbito do Fundo de Pensões do Banco de Portugal, seguindo as mesmas regras disponíveis para qualquer outro trabalhador abrangido por este regime. Um fundo fechado, com um número cada vez menor de trabalhadores abrangido e sem que um cêntimo de dinheiro dos contribuintes tenha sido aplicado. Repito, sem que um cêntimo dos contribuintes tenha sido utilizado. Se quisermos ser mais concretos, com este acordo, o Banco de Portugal provisionou 5 anos e meio de pensões e poupou 11 anos em salários, fora as despesas adicionais que temos com este tipo de colaboradores. Salários que são logicamente superiores ao valor da pensão. Contas feitas, o Banco de Portugal poupou dinheiro, uma poupança que ascende a um valor máximo de 2,25 milhões de euros, caso o professor Mário Centeno permanecesse no banco em funções até aos 70 anos e 6 meses, como era o seu direito. Foi-lhe ainda atribuída uma pensão com uma taxa de substituição inferior à média dos trabalhadores do banco. Relembro que a taxa de substituição mede a percentagem do último salário na reforma a receber. Para ser mais preciso, a taxa de substituição no caso da reforma do professor Mário Centeno foi de 72%, enquanto a taxa de substituição média de um colaborador do Banco de Portugal ronda os 78%. Por outras palavras, este é um exemplo de uma gestão prudente e criteriosa do dinheiro público. Senhoras e senhores deputados, liderar e gerir é fazer melhor pelos trabalhadores e pela instituição. Não tenho dúvidas que esta foi a melhor solução para todas as partes envolvidas. O Banco de Portugal é uma instituição de referência com quadros altamente qualificados que exercem funções da maior importância para o país. E a sua independência representa uma responsabilidade acrescida. As escolhas que faz obedecem, por isso, a apertados critérios de rigor financeiro. Da minha parte, para além desse rigor, podem esperar transparência na explicação de todas as decisões, mas também determinação para tomar as decisões necessárias na defesa intransigente do interesse público e para tornar o Banco de Portugal mais eficiente e cada vez mais focado na sua missão de serviço público. Muito obrigado. Estou disponível para responder às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Governador. Vamos então passar às intervenções dos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Governador do Banco de Portugal, a Sra. e o Sr. Administrador. Num país onde o cidadão comum se reforma aos 66 anos e 9 meses e mais de metade das pensões são inferiores a 500 euros, ver alguém reformar-se com 59 anos e com uma pensão de 10 mil euros causa, no mínimo, perplexidade e um sentimento que existem umas regras para uns e uns privilégios para outros. Mas o ponto de partida de tudo isto prende-se com o facto do anterior Governador Mário Centeno ter preferido ficar confortavelmente acomodado como consultor do Banco de Portugal, em vez de prosseguir a sua carreira noutro lugar, como seria natural, face ao seu percurso político, académico e profissional. De facto, quando se é bom em algo, não faltam propostas. Por exemplo, Ronaldo, não o das finanças, o verdadeiro Ronaldo, o Cristiano, esse sim já tinha idade para se formar do futebol, mas não faltam clubes interessados nos seus empréstimos e, por isso, quando se é bom, quando há vontade, as coisas acontecem. Já aqui estranha-se esta opção e até na última audição do anterior Governador aqui na Assembleia da República, nesta mesma sala, fui um dos deputados que questionei sobre essa possibilidade. É certo que é uma prerrogativa que lhe assiste, mas é um pouco estranho, para não dizer bizarro, que um Governador se mantenha no Banco de Portugal, mesmo depois de o ser. Fica a fazer o que é? É a questão que se coloca. E coloco-lhe aqui este primeiro conjunto de perguntas. Qual foi o trabalho desenvolvido pelo consultor Mário Centeno nestes últimos 6 meses? Estava a fazer exatamente o quê? E qual foi o valor acrescentado que trouxe ao banco nestes últimos meses? Sr. Governador, nós respeitamos muito a autonomia e a independência do Banco de Portugal, mas não prescindimos do escrutínio e do cabal esclarecimento desta situação, a bem da própria reputação da instituição que lidera, que também pretendemos preservar. E nós já sabemos, por aquilo que era público e por aquilo que o Sr. Governador acabou por transmitir nesta sua primeira resposta, que isto foi uma decisão de gestão, que isto acontece porque existia um regime válido para quem entrou na banca, e não apenas no Banco de Portugal, na banca, até 2009, um regime que já não existe para quem entra depois dessa data, que foi feito por mútuo acordo, que implica uma poupança de 2,2 milhões de euros e que está inserida numa perspectiva mais ampla de acabar com a figura do consultor do Banco de Portugal, que poderá trazer poupanças de 2 milhões de euros por ano, decisão que saudamos, quer pela decisão em si, quer também pela coragem de o fazer e de o assumir. Sabemos também que o fundo está totalmente capitalizado, cobre mais de 100% das suas responsabilidades e também que não implica nenhum custo acrescido aos contribuintes. Pelo contrário, sabemos que esta poupança irá melhorar as contas do Banco de Portugal e, no limite, também aumentará aquele que é o dividendo que será entregue ao Estado. Até aqui, tudo bem. O que é que importa, então, esclarecer? Importa esclarecer se houve aqui algum tratamento especial. Não basta ser legal e cumprir as regras internas para não haver aqui um dano reputacional, como disse há pouco, que importa salvaguardar. Por isso, pergunto, como compara esta situação da reforma antecipada do consultor Mário Centeno com outras situações que tenham ocorrido, quer neste mandato, quer em anteriores mandatos? E pergunto também se, efetivamente, o consultor Mário Centeno cumpria as condições de acesso à reforma antecipada, porque tem-se visto e lido várias interpretações, algumas no sentido em que, de facto, cumpria essas condições de acesso e outras que não. Por fim, para terminar, Sr. Governador, com a divulgação das contas públicas de 2025 por parte do INE, na semana passada, nós ficámos a saber que o Banco de Portugal errou redondamente aquelas que eram as suas previsões. E aquilo que lhe queria perguntar é como é que vê estes desvios tão significativos, se sente confortável com eles e se não considera que seria importante que as previsões de uma instituição como o Banco de Portugal fossem isentas e independentes e se não afetam a credibilidade do Banco de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso que tinha uma intervenção para fazer, mas depois desta provavelmente vou ter que alterar algumas coisas que tinha para dizer. Queria começar por dizer que há aqui um erro grave de narrativa do PSD. O PSD há muitos anos que tem esta narrativa, permita-me esta expressão com o respeito que devemos ter nesta Assembleia, mas é uma narrativa de um certo ressabianço face a Mário Centeno. Porque Mário Centeno conseguiu demonstrar ao PSD aquilo que os senhores diziam que era impossível fazer. Quando Mário Centeno foi Ministro das Finanças, foi capaz de demonstrar que é possível acabar com a austeridade e, ao mesmo tempo, manter o crescimento económico e reduzir a dívida, coisa que os senhores diziam que não era possível, aliás, o senhor Governador do Banco de Portugal também dizia. E isso os senhores nunca perdoaram. Nunca perdoaram o sucesso de Mário Centeno, nunca perdoaram o facto de ele ter ido para o Eurogrupo, nunca perdoaram nada disso. E tudo o que anda à volta de Mário Centeno, os senhores ficam nesse estado, que é algo absolutamente incrível, não se consegue compreender essa reação que os senhores têm e epidérmica sobre esta matéria. Aliás, esta última intervenção sobre as questões relacionadas com as previsões é um delírio e é, sobretudo, uma falta de responsabilidade. Porque os senhores ainda não perceberam que já não são oposição, os senhores são governo e, enquanto governo, devem ter sentido responsabilidade.
O que os senhores estão a fazer é tentar fazer pressão sobre instituições que são independentes, que fazem previsões. Previsões não são profecias, não são ciências exatas. E os senhores, pura e simplesmente, estão mais uma vez, porque é Mário Centeno, a colocar uma questão que coloca em causa o bom funcionamento da democracia e o bom funcionamento das instituições. E é lamentável este tipo de intervenção. É mesmo lamentável este tipo de intervenção. E eu confesso que cada dia que passa, compreendo menos a posição do governo da AD sobre esta postura absolutamente inaceitável de fazer-se da oposição quando é governo. É um sentido de responsabilidade inaceitável. Sobre o tema que estamos a falar, há um outro erro da parte do PSD, que é partir de um princípio e partir de um pressuposto que houve um acordo entre Mário Centeno e o governador do Banco de Portugal para uma reforma. Isso não está claro para mim, aliás, o senhor governador demonstrou o seu embaraço nesta matéria, quando perante perguntas tão simples de tratar um assunto que foi, aliás, bem exposto pelo senhor deputado do Chega, sobre as questões relacionadas com a reforma do governador Mário Centeno, teve que ler um texto porque não se conseguia libertar do texto, porque não tinha capacidade de dizer o que é que se passou na sua conversa com Mário Centeno para que houvesse uma reforma. Aliás, Sr. Governador, permita-me lembrar algo que o Sr. Governador com certeza se lembra, que quando esteve nesta audição, em setembro de 2025, nesta Assembleia em 2025, foi questionado sobre o professor Mário Centeno, se ele se devia manter no Banco de Portugal, onde já, aliás já era funcionar há muitos anos. E o senhor governador respondeu, não vou comentar, mas se fosse eu não ficaria. Ora, esta expressão do senhor governador revela tudo e revela aquilo que os senhores não querem naturalmente fazer transparecer, revela que naturalmente não houve nenhum acordo entre o Mário Centeno e o senhor governador, houve um desprendimento encapotado de Mário Centeno, um desconforto pela presença de Mário Centeno no Banco de Portugal, e há perguntas que naturalmente têm que ser feitas ao Sr. Governador sobre como é que este processo se fez, como é que este processo se passou. E, portanto, Sr. Governador, as perguntas são muito simples. E a primeira pergunta que eu espero que seja uma resposta clara é se alguma vez Mário Centeno pediu uma reforma antecipada. Esta é uma pergunta clara, e que tem que ter uma resposta clara se Mário Centeno pediu uma reforma antecipada ou se foi sugerido de forma encapotada o tal despedimento porque era desconfortável lá estar. E, portanto, se há informação sobre isso, era bom esta comissão saber, o país saber, se de facto houve discussão, reuniões, troca de informação, e-mails, SMS, que trocaram sobre esta matéria, para todos nós, em Portugal, percebermos o que é que de facto se passou sobre esta matéria. Porque não vale a pena ler um texto todo certinho, direitinho, entre linhas, etc., quando, na verdade, o que se passou não é nada daquilo que o senhor governador referiu. E não vale a pena sequer encapotar a saída e o despedimento de Mário Centeno numa suposta reforma do Banco de Portugal e dos consultores do Banco de Portugal, que isso parece-me ainda um delírio maior. E, portanto, a pergunta que queria fazer é se há, de facto, se houve da parte de Mário Centeno um pedido expresso da sua saída, da sua reforma antecipada. E depois é preciso também perceber, contrariamente ao que disse o senhor deputado do PSD, a pergunta, o que é que fez Mário Centeno do Banco de Portugal? A pergunta não é assim ao senhor deputado. O senhor deputado, com certeza, não tem nenhuma experiência profissional, porque a pergunta deve ser feita ao senhor governador do Banco de Portugal. O que é que o senhor governador do Banco de Portugal pediu ao Mário Centeno para fazer? Que tipo de enquadramento profissional é que deu ao Mário Centeno? Que tipo de tarefas é que deu ao Mário Centeno? E atenção, Mário Centeno, sei que os senhores não gostam, não é uma pessoa qualquer. É um indivíduo que foi ministro das Finanças, que foi governador do Banco de Portugal, conhece bem o Banco de Portugal, que foi presidente do Eurogrupo, é um doutorado por Harvard, portanto não é uma pessoa qualquer. E, portanto, com certeza que o senhor governador do Banco de Portugal, que conhece o Banco de Portugal agora, penso eu que já conhece o Banco de Portugal, sabe bem que tipo de tarefas é que pode dar a uma pessoa que tem um perfil desta natureza. E a pergunta está errada. Senhor deputado, não é o que é que fez o governador do Banco de Portugal, não é o que fez o senhor professor Mário Centeno, é o que é que o governador do Banco de Portugal pediu para que o professor Mário Centeno fizesse. E pelo que sabemos, não pediu nada. E pelo que sabemos, a única coisa que pediu desde o início foi, como se viu pela sua audição que fez em setembro de 2025, foi tentar encontrar a maneira de pôr Mário Centeno na rua de forma encapotada, dizendo que é uma reforma. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Passe. Tem a palavra, Sr. Deputado Carvalho.
Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos, portanto, quem define ainda quais são as perguntas que os deputados do PSD colocam são os deputados do PSD, não é o Partido Socialista.
Sr. Deputado. Vamos passar ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me começar com um à parte. Eu espero que todos possamos um dia ter um cônjuge que nos defenda tão apaixonadamente como o Sr. Deputado Carlos Pereira acabou de defender o ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. E a propósito de políticos no Executivo, governantes, criticarem instituições, eu gostaria de recordar o seguinte. É um erro muito grave da equipa da UTAU, Fernando Medina, ministro das Finanças de um governo do Partido Socialista, a criticar uma instituição que se quer independente. E, portanto, eu creio, Sr. Deputado, que o PS é o último partido que nos pode vir dar lições de moral sobre criticar instituições. E falando, continuando a falar sobre instituições, o Sr. Governador disse há pouco que os reguladores devem ser independentes e fortes e estamos completamente alinhados. E também concordamos que os seus funcionários têm de ser bem remunerados, não é impossível atrair gente que esteja disponível para tanto escrutínio público e tanta responsabilidade e, portanto, nós concordamos também, jamais faremos populismo com os salários dos reguladores, sim, devem ser elevados, sim, devem ser capazes de atrair os melhores. Agora, para que é que as instituições não podem servir? Primeiro, para servirem de plataformas para outro tipo de voos políticos, e eu creio que todos saberão a que é que eu me refiro, e também não devem servir, muito sinceramente, para atribuir este tipo de paraquedas dourado, usando a expressão anglo-saxónica de golden parachute. Porque aqui o que está em causa é verdadeiramente um paraquedas dourado. Senão, vejamos, eu bem sei que o Sr. Governador, enfim, diz que tem respaldo na lei, tudo bem. E até houve um ex-ministro, também do Partido Socialista, enfim, vamos sempre parar ao mesmo lugar, que dizia que a minha ética era a lei. Tenho uma visão mais kantiana da coisa. Uma coisa é a lei, outra coisa é a ética que obedece ao princípio da moralidade. E parece-me, sinceramente, parece-nos a nós, à Iniciativa Liberal, que é profundamente imoral, não estou a discutir os valores, mas é profundamente imoral que um português normal tenha de trabalhar 66 anos e 6 ou 7 meses, tenha de fazer 40 anos de descontos e depois um ex-governador do Banco de Portugal consiga ter acesso a uma pensão que, no contexto português, é extremamente elevada e complementa a pensão pública, trabalhando cerca de 34 anos, fazendo 34 anos de descontos e tendo uma idade de 59 anos. Portanto, muito aquém dos 66 anos e os meses que são exigidos aos portugueses normais. Portanto, esta situação é imoral, não há outra forma de o qualificar, por muito que esteja na lei. A nossa questão é o que é que acha que deve ser feito relativamente a isso. Nós sabemos. Sabemos também que o Banco de Portugal responde ao Eurosistema e, portanto, responde ao Banco Central Europeu, mas a verdade é que há aqui princípios que têm de ser atendidos até por uma questão de equidade para com os restantes portugueses. E, portanto, acompanhamos essa necessidade de rever o cargo do consultor, porque isso é uma pré-reforma. Ou seja, Mário Centeno, e para não particularizar no caso de Mário Centeno, que isso já aconteceu no passado, o governador sai do papel de governador, do cargo governador, em que é bem remunerado, e bem, concordamos com isso, depois passa por uma pré-reforma, é um prelúdio da reforma, e depois dá um salto para a reforma. E, portanto, eu acho que nós achamos que é importante rever este modelo, em que os ex-governadores são colocados numa prateleira dourada e que depois da prateleira dourada tem o seu paraquedas dourado e uma reforma, enfim, bastante simpática, para não dizer outra coisa. E, portanto, a nossa questão é essa, o que é que acha que deve ser feito e o que é que nós podemos fazer aqui para tornar este modelo um bocadinho mais equitativo, mais justo, mais moral, se quiser, porque parece-nos profundamente injusto, não tanto os montantes em causa, porque foram descontos que foram feitos ao longo da sua carreira contributiva no Banco de Portugal, isso não está aqui a ser discutido, mas sim as condições de acesso a esta reforma, que nos parecem profundamente imorais no contexto de Portugal e na situação em que os portugueses vivem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa o Sr. Deputado Paulo Núcio. Há uma segunda ronda, Sr. Deputado. Portanto, então, passa. Muito bem. Então, para responder, dou a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Sr. Governador, dispõe de 15 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de esclarecer, eu acho que alguns senhores deputados não gostaria de esclarecer os factos, porque eu acho que às vezes é fácil especular sobre esta situação. Deixem-me só primeiro começar com de onde é que surge o acordo e quais foram os passos tomados. No dia após a minha posse, eu tive uma conversa com o ex-governador do Banco de Portugal para fazermos uma transição, como é natural nestas instituições, que eu moro. E eu perguntei ao ex-governador o que é que ele tencionava a fazer. Sabia que ele tinha direito de ficar no banco. E o que é que ele tencionava a fazer? E ele disse, bem, eu neste momento, a minha prioridade, ainda não era pública na altura, é a vice-presidência do BCE, e como há o período de clean-off, eu vou, obviamente, neste momento, a minha prioridade vai ser a candidatura ao BCE. E eu disse-lhe, obviamente, a candidatura dependia a nível do apoio institucional e do país do governo. O que nós pudéssemos, obviamente, ajudar, ajudaríamos. Eu, para mim, eu defendo muito claramente que se nós conseguimos ter portugueses em lugares de destaque na Europa, em internacionais, é bom para o país. E, portanto, quer seja um ex-governador do Banco de Portugal, quer seja um diretor ou um técnico do Banco de Portugal, irão ter sempre a minha defesa para conseguirmos ter o maior número de pessoas e de portugueses em cargos de destaque a nível internacional. E falámos exatamente depois dessa conversa, depois da decisão para a vice-presidência do BCE, que seria tomada uma decisão, o que é que ele faria. Eu disse, não estou disposto, se quiseres ficar no banco, muito bem, se quiseres sair, estou disposto a conversar. Após essa a decisão do BCE ter sido tomada, houve uma segunda conversa em que, exatamente, o professor Mário Centeno, na altura, disse eu gostaria de ver quais eram as possibilidades de chegar a um acordo. E, portanto, os recursos humanos do Banco de Portugal, houve uma conversa e troca de informações entre a nível técnico, obviamente, entre o diretor de recursos humanos e o professor Mário Centeno, e chegámos a um acordo de acordo com as regras do Banco de Portugal. Portanto, é tão simples como isso. Foi acordo mútuo, não houve nem despedimento, nem houve favorecimento, foi exatamente usar as regras do Banco de Portugal e do Fundo de Pensões para chegarmos a esta situação. Assim, aliás, como está a acontecer com outros consultores da administração. Segundo, é importante dizer, e vários senhores deputados mencionaram, se achava bem que as pessoas se reformassem tão cedo. Bem, quando há decisões de mútuo acordo, ou quando existem acordos de reformas antecipadas nas empresas ou nos bancos, no sistema bancário, é normal que esses acordos possam ser chegados. Eu sou defensor e continuo a ser, e irei continuar a ser, porque há áreas que eu mais trabalho e estudo é parte da longevidade. Nós temos todos uma grande probabilidade de chegar aos 90 anos, os nossos filhos têm uma grande probabilidade, mais de 50% de probabilidade de chegar aos 100 anos, e nós reformarmos demasiado cedo tem uma implicação enorme na segurança social, para o sistema de saúde, etc, etc. Para além de mais, eu entendo que é importante as pessoas se manterem ativas o mais possível durante as suas vidas. O modelo que nós temos neste momento de estudar, trabalhar e reformar vai ser alterado. Já está a ser alterado. Aliás, o número de pessoas acima de 65 anos que estão a trabalhar e ativos está a aumentar em todo o mundo. Portanto, eu sou a favor que, primeiro, no sistema bancário, neste momento existe a reforma aos 65, eu sou a favor, com possibilidade de reforma antecipada a partir dos 60, ou anterior, depende do número de anos que o trabalhador tenha, mas eu sou a favor que, mesmo no sistema bancário, se apliquem as regras que existem ao regime geral. 67 anos, com, obviamente, automatismo ao nível da esperança média de vida. Eu sou a favor disso. Portanto, não haja dúvida sobre isso. O que estamos aqui a falar é um bocadinho diferente. É um regime que existiu até 2009 para trabalhadores que entraram antes de 2009, que não é exclusivo do Banco de Portugal. É um sistema que existe em toda a banca e em que permite que as pessoas possam reformar desde que haja acordo das suas instituições. Perguntaram-me também como é que esta situação compara com outras situações. Eu posso dizer que nos últimos 10 anos tivemos 21 trabalhadores que se reformaram antes dos, com as mesmas condições, ou seja, a nível de idade, antes dos 60 anos. E houve casos semelhantes em 2017 e 2018. A idade média de reforma no Banco de Portugal é de 64 anos. E eu tenho a certeza absoluta que os trabalhadores do Banco de Portugal têm tanto orgulho em trabalhar para o Banco de Portugal que, quando eu defendo que devemos trabalhar até aos 67 ou mais, muitos deles, a maior parte deles vão dizer que sim, porque eles querem mesmo trabalhar até, muitas vezes até aos 70 anos, e têm a possibilidade de o fazer até os 70 anos e 6 meses. Eu sou a favor deste tipo de sistema. Aqui foi uma questão de gestão. Tem a ver um pouco com as funções, não é? Eu acho que a função de consultor da administração, eu percebo porque é que avançou, mas acho que não faz sentido. E prefiro ter uma solução em que, se alguém esteve no Conselho de Administração do Banco de Portugal ou num cargo relevante para o país, eu sou a favor que essa pessoa seja, quando volta ao Banco de Portugal, ou esteja num cargo de direção ou um período com linha oficial. Agora, temos um regime, como aconteceu durante muitos anos, em que as pessoas podiam ficar com mais ou menos funções, com um custo, como eu disse, é superior a 2 milhões de euros por ano. Eu não acho que isto é o recurso, não é uma maneira eficiente de gerir recursos públicos. Mas as poupanças que nós estamos a ter com os consultores da administração vão ser aplicadas numa medida que eu acho que é fundamental, que é medidas de fomento à natalidade e à parentalidade, em que nós estamos a permitir que os nossos colaboradores e colaboradoras possam ficar até um ano de licença de maternidade e paternidade, até os 9 meses totalmente paga pelo Banco de Portugal, entre os 6 meses e os 9 meses, se as pessoas estiverem em casa, recebem 80% do seu salário, se estiverem em tempo parcial, recebem 100%, e entre os 9 meses e 12 meses, nós permitimos que as pessoas ganhem 50% do seu salário se ficarem em casa com os seus filhos, ou vão ter 100% do seu salário se estiverem em tempo parcial. Eu gostaria que este Parlamento seguisse o exemplo do Banco de Portugal e avançasse com medidas de apoio à parentalidade e à maternidade, como o Banco de Portugal instaurou, para que nós consigamos não só reter talento e desenvolvimento de talento, que foi um dos objetivos do Banco de Portugal, mas também para fomentar a natalidade neste país, que tem estado muito baixa há 3 décadas. O Banco de Portugal quer dar o exemplo e está a dar o exemplo. Portanto, poupamos nos consultores e gastamos naquilo que faz a diferença, que é medidas para os nossos colaboradores e para nós podermos fomentar um dos grandes problemas, a resolução de um dos grandes problemas que nós temos neste país. Gostaria também de referir, em relação às funções do ex-governador do Banco de Portugal, nomeadamente como consultor do Banco de Portugal, portanto, obviamente, até a maior parte do tempo, o professor Mário Centeno esteve, obviamente, nestes últimos meses, dedicado e como devia à sua candidatura ao BCE, e como sabemos o país apoiou, a seguir, pois como já falei, já divulguei essa conversa. Mas eu gostaria de perguntar aos senhores e senhores deputados o que é que acham que uma pessoa como o ex-governador do Banco de Portugal, que função devia ter no Banco de Portugal se ficasse no Banco de Portugal? Para além da poupança de 2,2 milhões de euros que estamos a falar, que são valores muito consideráveis, acham que o professor Mário Centeno, como ex-governador do Banco de Portugal, devia ser diretor, o diretor responsável pela edificação do novo edifício do Banco de Portugal? Acham que o professor Mário Centeno devia ser diretor de recursos humanos do Banco de Portugal? Ou acham que, como consultor da administração, o professor Mário Centeno devia estar a fazer estudos para o Banco de Portugal? Não faz sentido. A solução encontrada foi uma solução de acordo mútuo, em que todas as duas partes chegaram a acordo, com uma poupança muito significativa para o Banco de Portugal. Portanto, se houve algum prémio, o prémio foi certamente para o Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal poupa recursos que pode usar nas medidas de natalidade, como referi anteriormente. Eu gostaria também de responder à pergunta do Sr. Deputado do PSD sobre as previsões. As previsões do Banco de Portugal são técnicas. As previsões dos técnicos do Banco de Portugal são técnicas e são isentas. Isso eu posso lhe dizer de certeza absoluta. Eu nunca interferi uma vírgula que seja, uma décima que seja em previsões económicas, nem nunca vou interferir. Mas gostaria de dizer muito claramente, eu trabalhei nos últimos quase 15 anos em questões de previsões económicas do Banco de Portugal e posso dizer que a equipa técnica do Banco de Portugal que faz as previsões económicas e orçamentais são do melhor que eu vi em todo o mundo. E, portanto, eu vou defender a minha equipa assim que, com toda a transigência, porque eu acho que é importantíssimo referir que nós temos dos melhores técnicos nesta área, portanto, eu não vejo, certamente, nunca haverá interferência do Governador do Banco de Portugal em relação às previsões do Banco de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Governador, a senhora Administradora Helena Adegas tem a palavra para concluir.
Muito obrigada. Eu gostaria só de acrescentar, acho que o Sr. Governador já disse tudo, mas gostava só de comentar, porque o Sr. Deputado Chega fez uma referência ao facto de eu fazer parte dos dois órgãos, portanto, ser administradora do Banco de Portugal e também administradora da Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, e eu gostava só de esclarecer isso. Sim, é um facto que eu sou administradora não executiva na Sociedade Gestora, no Conselho de Administração da Sociedade Gestora, e isso é perfeitamente normal e, aliás, uma boa prática, porque a Sociedade Gestora do Fundo de Pensões é detida praticamente a 100% pelo Banco de Portugal, tem 90 e muitos por cento. Há apenas uma pequena percentagem que pertence aos descendentes dos acionistas, que quando a sociedade foi constituída há mais de 30 anos, em que havia uns trabalhadores do Banco de Portugal que também adquiriram umas cotas e, portanto, agora há de ser dos descendentes deles, mas, digamos, para efeitos práticos, o capital é 100% do Banco de Portugal. Portanto, o Banco de Portugal, para além de ser o único acionista, é também o único associado, porque a Sociedade Gestora do Fundo de Pensões não faz mais do que gerir, não está no mercado a oferecer PPRs nem nada do género, gere apenas os dois fundos de pensões do Banco de Portugal para os seus empregados, ou seja, o Fundo de Pensões de Benefício Definido e depois o Fundo de Pensões de Contribuição Definida para os trabalhadores, que complementa, no fundo, a Segurança Social, para os trabalhadores adquiridos depois de 2009. E, portanto, o que estamos aqui a falar é do Fundo de Pensões de Benefício Definido, em que o risco é assumido inteiramente pelo Banco de Portugal e, portanto, é fundamental para o Banco de Portugal que acompanhar a gestão e, sobretudo, a gestão de risco desse Fundo de Pensões, que é um Fundo de Pensões muito bem capitalizado, como podem ver pelos dados que são públicos, tem um nível de capitalização de 106% e é um Fundo de Pensões que converge para o seu fim, porque foi fechado em 2009, com a alteração que ocorreu em toda a banca e também no Banco de Portugal, e neste momento tem apenas, à semelhança do que o Sr. Governador referiu, para o conjunto do sistema bancário, o Banco de Portugal não destoa, tem apenas um terço dos seus trabalhadores ainda cobertos por esse fundo de pensões. E já com uma idade média bastante avançada, de 52 anos e meio, salvo erro, e portanto a convergir rapidamente para terminar. Digamos que esta questão de uma situação especial dos trabalhadores que tinham sido, que tinham entrado no sistema bancário, não só no Banco de Portugal, mas no sistema bancário até 2009, houve ali um corte no tempo e agora é só deixar o tempo passar e a situação tenderá a convergir para desaparecer.
Sr. Governador, onde é que é dar uma nota final?
Muito rapidamente. Primeiro, gostaria de esclarecer dois outros pontos. Os consultores de administração que saem não são substituídos. Isto não é carreira para o Banco de Portugal. Acabou. As pessoas saem, acabou. Ok? É por isso que é a poupança. Segundo, em relação às questões do Fundo de Pensões de Benefício Definido, eu gostaria de, e vocês vão ver daqui a poucos dias, os três supervisores estão a trabalhar, os financeiros estão a trabalhar num pequeno relatório a tentar estimular a poupança de longo prazo. E, obviamente, parte da poupança de longo prazo tem que ser canalizada e arranjarmos instrumentos de poupança que fomentem as pessoas pouparem mais para poderem gozar mais nas suas reformas. Portanto, instrumentos como o fundo de pensões ou de benefício definido são importantes para nós termos mais poupança neste país. E quando temos mais poupança, temos mais investimento. E as pessoas, principalmente, acabam com pensões que são muito mais dignas. Eu gostaria que os senhores deputados, se tiverem interesse, estudem um pouco, ou analisem um pouco, o sistema que foi utilizado e que está a ser utilizado na Dinamarca, onde eles, durante duas ou três décadas, os sindicatos e os trabalhadores e as entidades patronais estudaram o que fazer para exatamente investirem neste tipo de fundo de pensões, e que neste momento são dos fundos de pensões mais bem capitalizados, e, principalmente, ajuda as pessoas a terem pensões, reformas muito mais dignas, com muito mais poderio financeiro do que têm se tiverem simplesmente um sistema de pensão normal. Portanto, é o sistema de pensões normal, mais esse tipo de fundo de pensões, que ajuda as pessoas a aumentar as suas poupanças e, principalmente, terem reformas mais dignas. Eu acho que nós devemos todos, muitas vezes há muita retórica política sobre esta questão, acho que seria importante estudarmos bons casos, e países insuspeitos como a Dinamarca, para podermos ter um fundo de pensões mais, fundos de pensões mais capitalizados, pensões mais decentes e mais dignas para todos os nossos os trabalhadores portugueses.
Muito obrigado, Sr. Governador, por concluída esta primeira ronda. Para a segunda ronda tem inscrito o Sr. Deputado Paulo Núncio, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o Sr. Deputado Carlos Pereira. Portanto, tenho então... Mário Marinho Lopes, muito bem. E é só, portanto, temos uma, duas, três, quatro inscrições. Começamos pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Dispõe 2 minutos, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador, eu diria, como suma desta audição, que esclarecemos muito pouco. O senhor tem funções, bem sei, há muito pouco tempo. Mas praticamente foi a única decisão que tomou. E aqui, nesta segunda intervenção, não me respondeu diretamente, porque optou por ler. Parece que tinha uma previsão das minhas perguntas e por isso é que não respondeu a quase nada do que eu lhe perguntei. Leu um documento. Mas deixou agora, nesta última intervenção, algo claro, que foi numa segunda conversa que tomaram a decisão de haver um mútuo acordo. Mas essa conversa seguir à candidatura ao BCE, é legítimo que lhe faça esta pergunta, que disse que apoiou o Mário Centeno, criaria todas as condições para que o Mário Centeno fosse para vice-presidente do BCE. Mas então alguém é bom para o BCE e é mau para o Banco de Portugal? Tecnicamente, quando diz que vai prescindir dos consultores, quanto gasta o Banco de Portugal em consultores? Quanto gasta em consultores externos? Consultores externos. O Banco de Portugal tem consultorias externas. Quanto gasta? Quanto vai gastar adicionalmente, nessa poupança que diz que vai ter 2 milhões de ano, quanto vai gastar adicionalmente, porque não me diga que existia mesmo uma prateleira absolutamente dourada no Banco de Portugal de pessoas que não faziam nada e que estavam a receber salário sem fazer nada. Portanto, se vai poupar 2 milhões de euros, é porque assume que essas pessoas não trabalhavam e não produziam nada. Não poderiam, nessa questão técnica que disse, dos estudos que são bem fundamentados, aproveitar para fazer esses estudos pessoas com experiência? Quando se deixa funções governativas, foi ex-ministro e ex-governador, poderia se aproveitar. Mas quando faz aquele número que poupou 2,3 milhões de euros e vai ao limite máximo, portanto eu fui ao limite mínimo, 7 anos e 6 meses, o Sr. Governador foi aos 10 anos e 6 meses. Portanto, há aqui entre os 66,9 e os 70,9. Mas como é que chega a esse valor, percebendo o que a senhora administradora disse aqui? O fundo de pensões é 100% do Banco de Portugal. O risco é assumido 100% pelo Banco de Portugal.
Para concluir.
E, portanto, se houver problemas no futuro, é o Banco de Portugal que vai pagar. É o Banco de Portugal que entra com o dinheiro. São os contribuintes portugueses que entram com o dinheiro. Queira ou não queira. Eu sei que o Banco de Portugal tem receitas próprias. Mas se tiver lucros, vão para o seu acionista. Tendo prejuízos, são assumidos também pelo acionista. E, portanto, é um problema.
Obrigado.
Que haja exceções. E essas prateleiras douradas não deveriam nem existir, nem e as pessoas deviam ser aproveitadas no mercado de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, duas notas. Primeiro ao Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, para lhe dizer em português, sem ter que traduzir, o Fernando Medina, quando referiu as referências que fez ao tal, já não era ministro. Eu sei que a EL nunca foi governo e, portanto, não compreendo bem a diferença entre estar na oposição e estar no governo em sentido de responsabilidade. Eu vi ontem a agitação do ministro das Finanças, Sarmento, em torno desta questão das previsões e eu julgo que é mesmo falta de responsabilidade. Aliás, o senhor governador do Banco de Portugal, o atual governador do Banco de Portugal, deu a resposta ao PSD quando disse que a equipa técnica do governador do Banco de Portugal em termos de projeções era uma das melhores do mundo. É a mesma equipa técnica que o Mário Centeno tinha e penso que Mário Centeno não ia lá fazer as alterações nas projeções e, portanto, é lamentável as intervenções que os senhores têm feito. Sobre o tema que estamos a discutir,
Aqui há algo que me parece importante questionar, porque o Sr. Governador fez uma longa tese sobre aquilo que acha que deve ser a gestão de recursos humanos do Banco de Portugal e a sua visão sobre a problemática demográfica e como é que isso poderia contribuir para a problemática demográfica e, surpreendentemente, fez uma pergunta ao Governador do Banco de Portugal, pareceu-me a mim, julgo que percebi assim, sobre que funções é que eu darei ao ex-Governador do Banco de Portugal. O que fará Mário Centeno do Banco de Portugal? Alguns dos colegas já fizeram uma pergunta óbvia, que é, Mário Centeno tem um currículo extraordinário e, porventura, um excelente gestor de recursos humanos, como o Sr. Governador do Banco de Portugal veio aqui demonstrar, conseguiria, de certeza, tirar o máximo proveito do ex-Governador do Banco de Portugal. E mais, e quando se diz nós poupamos 2 milhões de euros, é realmente alguém que parece não perceber bem de recursos humanos. Quando os recursos humanos são de facto bons, e parece que não temos dúvidas sobre isso, se o Governador concordará comigo, porventura ganharemos mais do que 2 milhões de euros ano ou 2 milhões de euros nesta grande operação de remodelação ou de reestruturação que o Sr. Governador fez. E, portanto, quando o Sr. Governador diz ao Mário Centeno, eu não sei o que é que posso fazer, o que consigo, eu julgo que é importante que todos percebam que o Sr. Governador está a dizer, eu não conto consigo, eu quero despedi-lo. Parece-me evidente que é essa a questão. E a última pergunta que eu quero deixar é a seguinte. Se formos todos, ou qualquer um de nós, ou alguém que queira ter essa vontade, de perguntar ao Sr. Governador, ou ao Sr. Ex-Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, se aquilo que o Sr. Governador disse agora é exatamente assim, se foi exatamente assim que se passou, se Mário Centeno dirá ou concordará com aquilo que disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Passa a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Tem a palavra, Sr. Deputado. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tivemos muito tempo a falar de reformados, portanto foi refrescante que o Sr. Governador tivesse terminado a sua intervenção a falar de uma reforma que é importante, que nós acompanhamos, uma reforma da Segurança Social, a introdução de pilares de capitalização, o segundo e o terceiro pilar, precisamente para dar mais robustez à Segurança Social. Essa é uma reforma que nós há muito temos reivindicado e temos falado sobre ela e, portanto, que sirva isto de repto para que outros partidos possam juntar também essa vontade reformista, porque eu creio que o termo que foi usado, que é não podemos ter, já não me recordo bem da expressão que usou numa entrevista sua, a falar sobre o boletim, não podemos, não me recordo exatamente o termo, mas era que não podemos ter aqui qualquer medo de fazer reformas e nós acompanhamos. Temos ainda uma questão sobre esta questão, voltando ao tema dos reformados, temos ainda uma questão sobre isto. Como é que esta solução compararia com uma simples extinção do cargo ou com uma rescisão? Uma rescisão de contrato? Como é que isso compararia do ponto de vista financeiro para o Banco de Portugal, em alternativa a esta reforma antecipada? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas estava noutra comissão e por isso não pude estar no princípio desta audição. Discutimos hoje um requerimento apresentado pelo CDS que tem por objetivo esclarecer a saída antecipada para a reforma do ex-governador do Banco de Portugal, o agora reformado e pensionista Mário Centeno. E discutimos este assunto porque, do ponto de vista público, foi conhecido que a reforma que o agora reformado e pensionista Mário Centeno iria oferecer uma pensão de cerca de 10 mil euros. Ora, sabe-se, de acordo com a informação pública, com este acordo, o reformado e pensionista Mário Centeno, em vez de aguardar para cumprir os 60 anos e os 35 anos de desconto para preencher as condições de acesso à pensão, aceitou um mecanismo de reforma antecipada que lhe terá sido apresentado pela administração do Banco de Portugal. E esta situação foi tratada de uma forma interna e entendemos que era fundamental saber o que efetivamente terá ocorrido. E o CDS sempre teve uma cultura de escrutínio das instituições públicas e, por isso, consideramos que este exercício é fundamental para garantir a absoluta transparência das mesmas. E deixámos ficar um conjunto de perguntas no requerimento que foi aprovado nesta comissão. E essas perguntas, penso eu, foram dirigidas ao Banco de Portugal. E eu vou repeti-las. Escalão remuneratório e valor da remuneração do atual reformado e pensionista Mário Centeno quando foi para o Governo. Escalão remuneratório e valor da remuneração quando o reformado e pensionista Mário Centeno deixou de ser Governador. Escalão remuneratório e valor da remuneração quando o atual reformado e pensionista Mário Centeno, no dia anterior à sua passagem à reforma. qual o valor efetivo da reforma atribuída a Mário Centeno? Se tinha anos de descontos suficientes para o Fundo de Pensões do Banco de Portugal que permitiam esta pensão, e se, de facto, quantos anos de desconto é que foram feitos pelo reformado e pensionista Mário Centeno. Quanto à segunda questão, muito rapidamente, apenas dizer que, quanto às previsões do Banco de Portugal, quando foi liderado pelo atual reformado e pensionista Mário Centeno, nós também apresentámos ontem um requerimento e entendemos que justifica a vinda da Flórida ao Parlamento para esclarecer o que consideramos absolutamente inaceitável. Ela é o erro colossal que foi cometido na previsão em 2025. É um caso de estudo, tem que ser analisado e visto. O Banco de Portugal é uma instituição independente, não pode ser usada para fins políticos.
Muito obrigado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Dispõe de 8 minutos, Sr. Governador.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Antes de mais nada, houve um Sr. Deputado que disse que a única decisão que tomei foi esta. Bem, o Sr. Deputado provavelmente não tem seguido bem as atividades do Banco de Portugal, mas já houve bastantes decisões e, principalmente, nós estamos a avançar rapidamente com duas políticas internas. Uma já falei da natalidade e parentalidade. A segunda, que eu acho que também devia ser uma prioridade neste país, que é voltar ao território. Nós estamos a reforçar, mudámos a nossa política de mobilidade regional, temos 6 agências e 2 ligações regionais. O Banco de Portugal, durante décadas, saiu, como aconteceu com o Estado, saiu do território nacional e nós queremos fazer o caminho inverso. Aliás, lançámos a possibilidade de se fazer, das pessoas poderem estar, em vez de ter uma mobilidade só de um ano, estarem de forma mais permanente em todo o território nacional e nas regiões autónomas. Lançámos em seguida um inquérito interno para perguntar às pessoas se queriam voltar para outras partes do território nacional e gostaria de confirmar que esse relatório interno levou que cerca de 50 pessoas, mais de 150 pessoas, quisessem ou manifestassem a sua opinião de querer voltar para a rede, para várias partes do país. Desde Castelo Branco a Évora, a Viseu, ao Porto, a Faro, a Ponta Delgada e à Madeira, e a Braga também. Vamos reforçar a nossa presença em todo lado e vamos tentar ver se, mesmo nas regiões onde nós não estamos ainda, ou que fechamos instalações há cerca de 20, 30 anos, como sejam Beja e Trás-os-Montes, nós tencionamos marcar uma presença mais assídua e mais concreta nos próximos anos, quer não só ao nível das inspeções, mas na literacia financeira e todas as atividades que o Banco de Portugal faz, porque nós queremos prestar verdadeiro serviço público. E, mais uma vez, não só na questão da parentalidade, que eu acho que os senhores deputados deviam ver o que foi feito no Banco de Portugal, mais uma vez o Banco de Portugal está a dar o exemplo e vai dar o exemplo, que é voltar ao território, um território que o Estado saiu há 20, 30 anos e que se concentrou nas grandes cidades. Portanto, importante dizer isso nas partes de mobilidade interna, na parte de decisões internas, nas reformas externas. Nós tencionamos levar a cabo mesmo uma grande simplificação regulatória. Falei da abertura e encerramento de contas, portabilidade de contas e outras áreas. Nós queremos que nós sejamos o país com o sistema financeiro europeu a adotar as melhores práticas europeias, ou seja, com o mais competitivo a nível europeu, ou pelo menos ao mesmo nível dos mais competitivos. Portanto, vamos fazer isso e muitas outras medidas que depois eu vou, se terei muito gosto de vir cá à Assembleia, falar sobre estas matérias. Perguntou-me também se o ex-governador não podia fazer estudos. Podia, mas as pessoas que fazem o meu estudo são muitíssimo mais baratas do que se tivesse um ex-governador a fazer esses estudos. Portanto, é preciso pôr isso em linha de causa. Mas, acima de tudo, eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado. Acha que foi ou não foi serviço público poupar 2,2 milhões de euros ao Banco Central quando fizemos este acordo? Acha que é ou não é serviço público acabar com os consultores da administração e poupar 2 milhões de euros por ano, não só com as pessoas, mas também com o espaço onde elas estão? Portanto, isso é importante pôr isso em contexto. Se acha, não acha que é serviço público, então temos uma dissonância de opinião, porque eu acho que isto é serviço público. É gestão criteriosa do dinheiro público.
Portanto, sem dúvida nenhuma que eu penso que é assim e acho que foi decisão acertada, principalmente porque, como disse, poupou mais de 2 milhões de euros ao Banco Central, que pode ser utilizado por outras despesas que são emblemáticas, como sejam a defesa e o reforço dos incentivos à paternidade. Perguntou-me também o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal o que é que uma rescisão custaria. Uma rescisão iria ser certamente bastante mais cara, ainda por cima com um risco de litigância muito grande, não é? Repare, todos estes contratos foram feitos, como disse, para trabalhadores antes de 2009. Este sistema está fechado. É verdade que é muito generoso, mas foi por isso que em 2009 acabaram com este tipo de sistema para outras pessoas. Agora, como eu disse, nós temos só no nosso lado cerca de 535 pessoas ainda a beneficiar deste regime. A banca tem 1/3 das pessoas a beneficiar deste regime. Isto não é um regime do Banco de Portugal, isto é um regime do sistema bancário português que foi alterado em 2009. Nós o que fizemos foi uma questão de gestão para poupar recursos ao banco. E, como disse, eu penso que isto é serviço público. Em relação às questões que o Sr. Deputado do CDS mencionou, o Sr. Deputado, infelizmente, o Sr. não estava na minha intervenção inicial, eu referi que há dados nominativos e confidenciais que estão envolvidos e parece-me que não há condições para detalhar essa informação pedida, nomeadamente porque o titular assim o suscitou nesta altura. Portanto, o que nós podemos fazer, eu posso lhe dizer mais ou menos o que é que ganha um diretor e um diretor adjunto no Banco de Portugal. Okay? Diretor adjunto, dependendo do grau, mas ronda mais ou menos em média 8 mil euros brutos e um diretor cerca de 10 mil euros. Também referi ao senhor, na minha intervenção, que a taxa de substituição da reforma do professor Mário Centeno é cerca de 72%. Para um trabalhador médio do Banco de Portugal é 78%. E, portanto, penso que podem, obviamente, quando o professor Mário Centeno ter desempenhado funções como governador do Banco de Portugal, tem uma certa remuneração, que é pública. Depois, como diretor, tem a remuneração que também, como já, a média que eu referi, e, portanto, a taxa de substituição é quanto depois ele vai ganhar na reforma. E não posso dar dados concretos, porque, como sabe, são questões confidenciais e privadas. Nós, como disse, a nível de transparência, eu sou totalmente a favor de transparência, desde que, obviamente, não haja violação de dados pessoais e confidenciais.
Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Em relação à mesa, o Sr. Governador não respondeu uma pergunta que eu acho essencial, que é se Mário Centeno confirmará todas as suas declarações que deu aqui.
Muito obrigado.
Tem que perguntar ao professor Mário Centeno, mas eu não minto, Sr. Deputado. Eu não minto, não faço jogos políticos, eu não minto. E, portanto, o que ele disse foi factual, ok? Houve uma conversa no dia a seguir da minha tomada de posse, em que se pôs várias possibilidades, foi para a transição, várias possibilidades, foi falado se iria ficar ou não ficar no banco, se ele intencionasse sair, haveria certamente uma conversa que poderíamos ter. Ele disse neste momento não é a altura de o fazer porque eu estou empenhado neste momento na minha candidatura, nos próximos meses na minha candidatura para a vice-presidência. Quando isso aconteceu, houve uma segunda conversa, em que o professor Mário Centeno disse, sim senhor, vamos falar e ver quais são as condições para ver se chegamos a um acordo. Só isso. Está bem? Mas pode perguntar à vontade, sem problema nenhum.
Muito obrigado do Sr. Governador. Também tenho uma interpelação, mas a parte do Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sim, Sr. Presidente. Apenas e só para voltar a questionar, se é possível, ou perguntar ao Sr. Presidente se pode o fazer ao Sr. Governador, no sentido de responder a duas questões que eu acho que são fundamentais. Uma é, entre a segunda conversa e o despacho do Banco de Portugal, do Conselho de Administração do Banco de Portugal, então essa deliberação do Banco de Portugal foi a seguir à segunda conversa. Que fique bem claro, não foi entre no meio das duas. E a segunda questão foi que o Governador não me respondeu, andou às voltas, e não me respondeu quanto é que gasta o Banco de Portugal em consultores externos. Quando pede os parceiros externos, os assessores jurídicos, tudo o que gasta, de forma externa, quanto é que gasta o Banco de Portugal? Já sabe esse número, de cor, devem saber, Porque se tem a missão de acabar com consultores internos, deveria ter a missão de não gastar externamente e aproveitar os recursos humanos que tem. E eu gostava que ficasse bem claro essa resposta, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado. O senhor Governador ainda tinha 2 minutos de tempo para utilizar, portanto pode responder ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. E o Sr. Deputado Paulo Nunes também pretende fazer uma interpelação à mesa, muito rápida, para aproveitarmos esses 2 minutos que restam para o Sr. Governador então poder acabar a intervenção.
Muito bem, eu agradeço as respostas do Sr. Governador. Nós entendemos que, a bem da transparência, todos os dados deviam ser disponibilizados, os relativos, efetivamente, às remunerações. Enfim, parece que há uma reserva por parte do agora reformado e pensionista Mário Centeno para disponibilizar esses dados. Nós não compreendemos, mas também não ficamos surpreendidos. Mas há um ponto para mim importante, que é, não falando do valor da remuneração, nos vários momentos que referi, pode-se falar do escalão remuneratório, que é esse já não ofende a transparência. E por isso, parece-nos importante que se fizesse referência ao escalão remuneratório. E em segundo lugar também ao número de anos que o Dr. Mário Centeno, reformado e pensionista Mário Centeno, contribuiu para o Fundo de Pensões, e se esses anos de contribuição são suficientes para lhe ser atribuída esta reforma antecipada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
É uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em nome da lealdade parlamentar e das regras parlamentares, Sr. Deputado Paulo Núncio chegou atrasado seguramente... Não, é uma interpelação à mesa. Seguramente porque teve outros afazeres e todos nós compreendemos. Colocou as suas questões, teve as suas respostas. O que acabámos de ver não foi nenhuma interpelação. A interpelação à mesa, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos é uma coisa, é dar a possibilidade ao Sr. Governador, ainda tendo tempo para poder, a questões que já foram colocadas poder, e que eventualmente não tenha tido a oportunidade de fazer. Outra coisa é isto absolutamente lamentável que o Sr. Deputado Paulo Núncio está a fazer, que aliás, devo dizer, para eu poder responder à letra, teria ou que esquecer a educação que a minha mãe me deu, ou então faltar ao dever de urbanidade parlamentar.
Sr. Deputado, o Sr. Governador ainda tinha 2 minutos de tempo para utilizar, acho que era bom utilizá-lo para, enfim, algumas questões, esclarecimentos complementares. O Sr. Governador também deu essa abertura, portanto, vamos aproveitar estes 2 minutos para, então, estes esclarecimentos complementares a título excepcional. Sr. Governador, tem a palavra.
Eu gostaria de dizer que, em relação aos contratos externos do Banco de Portugal, está tudo no portal da contratação pública. Qualquer pessoa pode perfeitamente ver quanto é que o Banco de Portugal está a gastar em consultores. Agora posso lhe dizer alguma coisa que é importante. A principal rúbrica de consultores externos, de assistência jurídica externa que o Banco de Portugal teve nos últimos anos e que me precede, tem a ver com os processos relacionados com a resolução do BES, nomeadamente, e, nomeadamente, processos que, ainda agora, no processo de retransmissão, os tribunais têm dado consistentemente...
Sr. Deputado, o Sr. Governador está a prestar esclarecimentos.
Eu estava-lhe a responder. Em que os tribunais têm dado consistentemente razão ao Banco de Portugal. Se no meio do maior escândalo financeiro que houve neste país, se alguém defendeu o interesse público e se alguém conseguiu fazer com que os principais poderosos deste país fossem minimamente condenados, foi o Banco de Portugal. Não houve mais nenhuma instituição que o fez. Isso foi feito não só com os nossos serviços jurídicos, as nossas equipas técnicas, que são as melhores do país, mas também, principalmente nos tribunais internacionais, mas também com assessoria jurídica externa, que é pública. Portanto, o Banco de Portugal não gasta mal dinheiro, o Banco de Portugal tem uma gestão criteriosa de serviços públicos e de dinheiros públicos, e tensionamos, se há áreas onde não há essa gestão, certamente isso vai ser emendado. Daqui a 5 anos, ou menos do que isso, não é? O Sr. Deputado ou os senhores deputados, chamem-me aqui ao Parlamento e digam-me quais são os gastos que estão a não ser criteriosos e onde é que não está o serviço público. Eu terei todo o gosto de vir cá. Em relação às questões do escalão remuneratório, o número de anos teve a ver, repare, para todos, como eu expliquei na minha intervenção inicial, o número de anos e a contribuição foi tudo segundo as regras existentes, quer do Banco de Portugal, Fundo de Pensões, também nas regras que existem. As pessoas que estão a servir, que estão em organismos públicos e que façam as contribuições, têm direito a descontar esses anos para o Fundo de Pensões, como acontece noutras áreas, não é? E, portanto, é esse o cálculo total dos 33 anos que tem a ver com isso. Okay? O cargo que o professor Mário Centeno acabou foi o diretor, obviamente teve como governador, foi o cargo no topo máximo de como diretor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Resta-me agradecer ao Sr. Governador e à restante equipa os esclarecimentos prestados no âmbito desta comissão. Dou por encerrada esta audição. Entretanto, nós continuaremos a nossa reunião. Demos só 2 minutos para me despedir do Sr. Governador. Muito obrigado.